Aquário, nascidos entre 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Então, né, um camarada, ele tinha que abrir uma porta do escritório onde ele trabalhava, e aí ele esqueceu a chave. Então, o que, que ele fez? Ele saiu pedindo chave para todo mundo. Empresta sua chave, emprestaram chave de Volkswagen, de Galaxy, chave de banheiro. O cara ia experimentando e não abria nada. Até que chegou o zelador, falou, olha, aqui está a chave mestra. Ele botou a chave mestra, a chave mestra mestrou, e ele abriu a porta e entrou. Então quer dizer o seguinte, às vezes não adianta nada se experimentar 315 mil soluções quando existe uma só para resolver.
O poder da mensagem. Para adquirir os programas, acesse helioribeiro.com.br.
O problema é quando não há solução, como por exemplo uma situação que eu vivenciei ontem. Em, vamos dizer, 2 horas que eu fiquei sentado num estabelecimento comercial ontem, de noite, foram 4 pessoas que passaram pedindo dinheiro. 4. Um deles ainda chegou pra mim e falou assim, ó, dá o dinheiro pra eu tomar uma pinga, eu trago um golinho pra você, eu juro que trago. Quatro. Esse cachaceiro, acho que era um só. Os outros 3, visivelmente... como é que fala quem usa crack? Craqueiro que fala?
Usuário
de crack, né? Podemos falar assim. Visivelmente. Situação assim. É horripilante. Em 2 horas, foram 4 que me abordaram ontem pedindo dinheiro.
E isso é importante, esse teu relato, Caetano, porque a gente sabe, já falou, repetiu várias vezes aqui na rádio, sobre a epidemia que virou essa droga. Né? O crack é uma epidemia mesmo. E ela tá, é o câncer da humanidade, né, hoje, assim, que está destruindo mesmo, degringolando. E aqui em Guaxupé esse problema já é muito antigo. Eu achei engraçado, uma vez a secretária de Segurança do Rio de Janeiro, na época que era uma secretária ainda, hoje é um secretário, mas ela falando que o crack tinha chegado no Rio de Janeiro em 2003. Eu achei bastante estranho essa colocação, porque em Guaxupé, eu me lembro de eu morando em Campinas, vindo pra cá, e isso cerca de 98, 99, por aí, 1998, 1999, pessoas que moravam aqui já reclamando dessa situação, já espantadas com essa situação. E hoje, cada vez mais, ela vai dominando mesmo o cenário daqui de Guaxupé. E o pior, tem muita gente que fala, não, realmente a droga não escolhe classe social. Mas o crack é uma droga que ele atinge muitas pessoas também de baixa renda. O que é um grande problema, porque essas pessoas já têm muitas dificuldades aí para enfrentar a vida, para conquistar seu lugar aí ao sol, digamos assim. E ainda vem o crack para ajudar a dizimar essa questão. Infelizmente é algo bastante perigoso, é algo que está degradando realmente a vida do ser humano, da população, e que tem que ser olhado de perto, tem que ser tratado como uma questão séria de saúde pública, né? Tem que ser realmente discutido isso incansavelmente e colocado em prática alguma ação fiel e severa. A própria Defensoria Pública aqui de Guaxupé tem trabalhos com relação a isso. O doutor Leonardo, que agora também tem um programa aqui na rádio, Cidadania em Foco, poderia até ser abordado com ele essa questão. Acho importante que os ouvintes também mandem suas questões, mandem esses debates, que isso é fundamental ser debatido e colocado alguma ação contra isso.
E para ajudar a situação, Guaxupé tinha o CRAS 2, que foi inaugurado recentemente. E eu estou sabendo que não está funcionando o CRAS 2. Eu sei que a Samira Jorge, que trabalhava na prefeitura, não trabalha mais na prefeitura, e o CRAS está parado, né, temporariamente parado, e faz uma falta grande, porque o CRAS, mesmo que eram poucas pessoas atendidas, poucos jovens atendidos, vai fazer falta sim, esse programa embrionário de tratamento para os dependentes químicos. A gente espera que volte a funcionar logo o CRAS 2 ali na Felipe Elias Eitune. Começando mais uma edição do Giro por Guaxupé. é em torno do rádio que a gente discute os assuntos do nosso dia a dia, é em torno do rádio que a gente debate os temas do nosso cotidiano através da discussão, colocando os assuntos nesta grande mesa redonda, a gente começa a buscar soluções para uma cidade melhor. A gente tem a produção do Flávio Inácio na redação, Priscila Máximo no atendimento ao ouvinte e também o Rodrigo Sá com a reportagem e a coordenação aqui desse programa. A gente começa já a edição do dia de hoje, 15 de fevereiro de 2011, anunciando que estamos com os microfones e os braços abertos para conversar com você. Já!
A partir de agora, na 87 FM, um giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé. O Giro por Guaxupé.
Bom, já está aqui no estúdio o diretor do Polivalente, vai conversar com a gente já já sobre o Poli, que vai dar 6 horas de aula por dia, das 7 até meio-dia e 20, né? Quase 6, né, professor? E nós vamos ouvir também o Dr. Joacir Dalólio, que é do pronto-socorro da Santa Casa, que respondeu as perguntas dos vereadores na noite de ontem. Muitas questões importantes relacionadas à saúde do povo guaxupeano foram respondidas aí pelo Dr. Joacir na primeira sessão ordinária da Câmara Municipal, que nós vamos ouvir aqui um compacto desta sessão. No giro de hoje, houve também moradores da Rua da Cadeia que estão comentando a respeito da instalação da delegacia. Maioria contente ou descontente lá, Rodrigo?
Maioria bastante contente.
O programa está no ar e você continua com a gente.
Que dia é hoje?
Que dia é hoje?
Hoje nós celebramos o Dia Mundial contra a Lepra, o Dia da Mulher no Samba Paulistano. É, hoje seria dia de Galileu Galilei, hoje é dia do Ratinho, apresentador. Hoje é a morte de Nat King Cole. O dia de hoje é celebrado. É, celebramos também no dia de hoje o dia da escritora Lucinha Medeiros. Bom dia para os aniversariantes guaxupeanos que completam mais um dia nesse 15 de fevereiro. Amanhã, 16 de fevereiro, é dia do Estúdio Itinerante, que será na Casa da Criança. E qual a expectativa para o Estúdio Itinerante amanhã?
Nossa, amanhã a gente vai estar no SOS, na Casa da Criança, que, enfim, inúmeros trabalhos são desenvolvidos lá. Um trabalho social bastante bonito, porque trabalha com o ser em formação, que é a criança. Então a expectativa está lá em cima mesmo. Espero que a gente consiga... no mínimo atingir ela, né?
E você sabe que tem uma perspectiva muito boa aí pra Casa da Criança nos próximos meses por conta da saída da delegacia ali. Porque o prédio ali é do SOS.
Exatamente.
O prédio é da Casa da Criança. E é emprestado pra delegacia de polícia.
Exatamente. E isso que vai ser muito legal, porque a delegacia saindo de lá, né, dá espaço pra poder encher aquilo de criança. Deve ser legal demais.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
O clima vai ficar bem mais agradável, não vai não? Temperatura máxima 30 graus, mínima 19, terça-feira 15 de fevereiro de 2011. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de tempo nublado com chuva a qualquer momento. As informações são da Somar Meteorologia através do tempo agora.
Previsão do tempo.
Professor Ivan Bassetti, bom dia.
Bom dia.
Nós estamos então aqui com o professor Ivan César Bassetti, ele é diretor do Polivalente, né, o André Cortes Graneiro, o nome
exato,
da escola, né?
Exato, doutor André Cortes Graneiro.
E, professor, 6 horas de aula de 50 minutos, de onde partiu essa iniciativa?
Essa, não vou chamar de iniciativa, vou chamar essa conquista, né? Veio do final do ano passado, nós servidores somos avaliados por um processo chamado avaliação de desempenho. A superintendente de educação, a doutora Sara Caixeta, me fez uma pergunta: o que eu poderia fazer pela minha escola para melhorar a situação, para melhorar o aprendizado do aluno? Então foi nesse instante que eu falei para ela: doutora Sara, eu gostaria que a minha escola tivesse 6 aulas diárias, assim como nas escolas particulares, assim como já está acontecendo no estado de São Paulo há um bom tempo. Aí até em tom, assim, vamos dizer, de alegria, de desafio, ela me disse: mande um projeto que eu gostei da sua ideia. E nós tivemos a felicidade de ter esse projeto aprovado no dia 3 de fevereiro, daí um pouquinho de transtorno que nós vamos falar a respeito.
3 de fevereiro, recente, né?
Recentíssimo. Nós iniciamos o ano com uma formação escolar de 5 horas aula, E hoje, no dia 15, nós já estamos com praticamente 99% do projeto pronto para iniciar em breve a sexta aula diária.
Diretor, é a primeira escola então em Minas que faz isso?
Somos pioneiros. A primeira escola de Minas Gerais a ter no ensino médio, vamos frisar, né, um antigo colegial, seis aulas diárias.
É para, vamos dizer assim, o primeiro, segundo, terceiro colegial.
Todos os primeiros, segundos e terceiros colegiais foram convidados para participar do projeto.
Professor, como que era a realidade antes dessa mudança e desse pioneirismo aí?
Olha, todos sabem que nós temos uma grade curricular com diversas disciplinas, vou citar algumas aqui para a pessoa se localizar. Temos a famosa português, matemática, ciência, geografia, tá? Chega no ensino médio, a gente tem química, física, biologia, e daí? Bom, acontece que o Ministério da Educação e Cultura lança uma proposta, olha, a partir do ano que vem nós vamos ter aulas de filosofia. Aí como é que faz? O aluno tem cinco aulas diárias. É simples, tira uma de física. Imaginou, Rodrigo? Aí no outro ano ele fala assim, olha, nós vamos ter agora, por favor, hein, sem detrimento da disciplina. A disciplina é tão importante como qualquer outra, vamos frisar isso aí. Olha, agora nós vamos colocar sociologia. Tudo bem, tira uma de química. Aí no outro ano pode alguém falar assim, já está muito próximo disso. Olha, nós vamos ensinar música. Como é que faz? Ah, tira uma de matemática. Então
os
isso
alunos
daí...
vão gostar, acho que os alunos vão gostar.
Não, eu imagino. Eu imagino que uma parte realmente vai gostar, mas só não vai gostar do resultado na hora de um vestibular, na hora de um concurso público, né? Aí realmente ele vai sentir falta, né?
Professor, agora vem cá. Eu já fui, aluno de estudei aqui no ginásio e boa parte dos alunos não está muito interessado, isso eu falo como, com conhecimento de causa. Alunos de escola particular também, de forma geral. O interesse nessa idade é outro. O interesse não é ficar estudando física, não sei o que das coisas. E não é uma medida impopular isso não, perante os alunos?
Não, não, não é não. Nós temos o apoio da maioria, né? E se não bastasse isso, nós fizemos um trabalho de conscientização. Imagine você que o aluno já está na nossa escola e ele vai ficar uma aula a mais, o que representa 200 horas de aula a mais por ano. Ele passa a ter uma oportunidade única, e ele vai reconhecer isso no futuro, né? De repor essa carga horária que ele não teria, de se igualar praticamente a alunos de escola particular. Então ele vai enxergar essa vantagem sim. E se não bastasse isso, nós tivemos o cuidado de comunicar aos pais. Então, se por um lado o aluno, como nós sabemos, ele já não tem mais aquele hábito de estudo, o pai sabe o que é bom para o aluno. Então, nós não vamos deixar que esse fato nos guie, e sim nós vamos guiar esse fato.
Questão estrutural, corpo docente, por exemplo, como é que vai ficar isso, esse aumento de aulas, essa colocação de horário, muda alguma coisa?
Muda, muda. Nós estamos mexendo com a vida da escola toda e daí uma série de transtornos que estão acontecendo, né? E que serão dirimidos assim em breve, talvez entre amanhã e depois de amanhã, mas nós comunicaremos com bastante antecedência. O aluno passa a ter uma hora a mais, consequentemente o professor passa a ter uma hora a mais de ganho também. Se eu pudesse usar essa expressão, eu não devo usar, mas a gente pode localizar da seguinte maneira: o professor passa a trabalhar mais e a ganhar mais. Ou seja, estou oferecendo com esse projeto não só aula para o aluno, mas a escola Dr. André também está dando mais aula para os seus professores.
Ivan, o impacto no orçamento da escola, como é que muda? Porque a superintendência concordou nesse projeto. Isso vem de Belo Horizonte, essa verba? Como é que funciona?
Ah, sim.
Para poder pagar esses professores.
Na realidade, o professor tem o seu cargo na escola e ele passa a ter o seu cargo expandido. É o que nós chamamos de extensão. Existe um projeto do governo mineiro chamado Projeto de Apoio à Continuidade de Estudos. Esse projeto prevê aulas não no mesmo turno. Então, nós simplesmente pleiteamos essa sexta aula em cima do projeto de apoio à continuidade de estudos. Então, ficou até vantajoso para o governo, uma vez que uma série de despesas que ele teria com a mudança de turno, ele já não vai ter mais. Ah, o professor já está na própria escola.
Como é que fica para os alunos que trabalham? Como é que vai ser diferente para esses alunos, professor, que tem entrar no trabalho meio-dia, alguma coisa nesse sentido?
Ah, Rodrigo, muito bem, é uma boa pergunta. Vamos lá. Nós primeiro, verificamos a adesão. Segundo, enviamos para todos os senhores pais uma autorização para que o aluno pudesse ficar, veja bem, hein, mais 50 minutos na nossa escola, né, durante o dia, isso, né? Uhum. E aqueles alunos que trabalham, para aqueles alunos que tiveram motivo pessoal, né, um motivo claro, uhum, nós preservamos ainda um primeiro colegial com 5 aulas diárias, um segundo colegial com 5 aulas diárias e também um terceiro colegial.
Então vai ter uma sala com 5 aulas.
Nós, por uma questão até de lógica, né? Uhum. Não podemos simplesmente ignorar esse aluno e jamais faríamos isso. Então nós estamos preservando essa sala de 5 aulas.
Então a turma que trabalha vai ficar tudo numa sala só.
Exatamente.
Tá. Quem não quiser ter essas 6 aulas pode optar por essa aula com 5
aulas. Só se tiver algum motivo, porque lembra que eu falei que nós fizemos um trabalho de consciência? Uhum. Nós recebemos reclamação de pais dizendo mais ou menos assim: por que que o filho da vizinha vai ter 6 aulas e o meu não vai ter? Aí nós descobrimos que muitos alunos, aquilo que você me disse agora há pouco, muitos alunos não tinham nem falado em casa que teriam essa oportunidade de aprendizado maior. Resumindo, a gente então resolveu convidar, através dessa autorização, o pai também a entender o que era o projeto. E se não bastasse isso, viu, Rodrigo, nós tivemos a visita de vários pais de outras escolas que queriam transferir os seus filhos para a escola polivalente, justamente porque ali vai acontecer a sexta aula.
Quais aulas que vão aumentar, professor?
Todas elas, nós temos, por exemplo, deixa eu falar um pouquinho aqui do terceiro ano do ensino médio, terceiro colegial. No terceiro ano do ensino médio, os alunos que se formaram ano passado sabem disso, nós não tínhamos inglês e biologia. Esse ano nós passaremos a ter inglês e biologia. Nós tínhamos história no terceiro ano e não tínhamos no segundo. Esse ano nós temos no segundo. Então, com essa nova distribuição, os nossos alunos passam a ter uma carga horária maior e, simplesmente, aquele ano que a gente, vamos dizer assim, não deu aquela matéria, desaparece. Todos os anos tem todas as disciplinas.
Esse processo aconteceu relativamente rápido, como o senhor mencionou no início. Quais foram as maiores dificuldades encontradas nesse processo seu aí, dessa atividade? Como é que foi?
Olha, realmente foi uma semana muito difícil a gente acertar, pegar as autorizações, comunicar os senhores pais, e nós ainda faremos reuniões com os senhores pais. A outra dificuldade também se encontrava no fato de que alguns professores também têm outras escolas para dar aula, né? E mexendo com o turno da manhã, evidentemente mexe também com o turno da tarde e o turno da noite. Uhum. Então, nós esbarramos aí em muitos obstáculos que nós já removemos, praticamente estamos a um pequeno passo, questão de dias, para a gente já iniciar o projeto novo. Uhum. Mas foi bastante cansativo, né?
Essa data, que você falou, provavelmente inicia aí logo, tem mais ou menos um...
Tem sim. Parâmetro. A expectativa nossa é que o mais tardar, até o dia 21, que seria na próxima segunda-feira, nós iniciamos o projeto. Acredito que nós possamos começar o projeto antes, mas nós vamos avisar com antecedência de pelo menos um dia. Mas nós temos tudo definido para isso. Tudo está caminhando para dar certo.
Perfeito. Professor, alguma consideração a mais que o senhor acha importante falar aí para os alunos? Alguma orientação?
É isso. Olha, eu tenho só que agradecer à Rádio Comunitária. Uhum. E pedir muita atenção dos senhores pais, porque não é um projeto, é uma conquista.
Uhum.
Então eu gostaria que valorizassem o máximo, que todos acompanhassem a vida escolar dos seus filhos, né? Uhum. Uma vez que a escola só funciona com a comunidade, com os pais, com os professores, com todo mundo sintonizado.
O senhor está de parabéns, porque é isso aí mesmo, né? Trabalho público que geralmente tem muita gente que acha que não tem patrão, então pode relaxar e partir essa iniciativa. Parabéns, viu, diretor? Parabéns mesmo, parabéns a todo mundo que se envolveu no processo.
Ah, sim, agradeço a todos os meus colegas, os participantes que entusiasmadamente, simplesmente me ajudaram de forma fenomenal. Estamos aí praticamente prontos para começar. E agradeço a rádio também, muito obrigado.
Obrigado, Ivan.
Nós conversamos com o professor, diretor aqui do Polivalente, Ivan César Bassetti.
Um giro por baixo pé, em defesa da nossa gente.
14 de 2 de 2011, às 19 horas. Está na Câmara em nome do Regimental. Queria mais uma vez pedir a Deus que nos abençoe, abençoe essa casa, olhando por nós e para todos que encontram aqui junto. E até de início falar um provérbio: a ira é cruel e a raiva é impetuosa. Provérbio 27:4. Em nome de Deus, declaro aberto o trabalho de hoje.
No próximo bloco a gente ouve o Dr. Joacir Dalólio, que foi o convidado da Câmara na noite desta segunda-feira, e vamos ouvir o que ele falou sobre a saúde da cidade.
Apoio Cultural. Nani Silk Screen, as melhores camisetas personalizadas para o seu bloco de carnaval. Nani Silk Screen, 3551-2936.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Infominas Informática. Tecnologia com economia. Infominas.
Um plano de saúde para ser o melhor deve construir bases fortes. Seu segredo está nas raízes, que ao se desenvolverem passaram por um árduo trabalho para se fixar em seu território, superando inúmeros desafios, conquistando reconhecimento graças à base sólida que foi construída ao longo dos anos. Sinta-se seguro com a operadora mais lembrada e bem conceituada do país. Da semente à maturidade, você sempre protegido. Unimed Sul de Minas.
10:26. O Cine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: costureira de calçados, doméstica, professor de inglês, mecânico de linha leve, auxiliar de almoxarifado, contador, representante comercial, motoboy, vendedor, professora de informática, balconista, secretária, açougueiro, auxiliar de departamento fiscal, técnico em informática, caseiro, auxiliar administrativo, garçom e garçonete e montador para molina. Para mais informações, você pode falar com o Cine na rua Tiradentes, no centro de Guaxupé, no número 19, ou também pelo telefone 3559-1139. E o concurso 1257 da Mega Sena, realizado no último sábado, dia 12, tem dois ganhadores. O sorteio foi realizado em Santa Catarina e contemplou dois sortudos, um cearense morador em Madalena e outro na cidade do Rio de Janeiro. Os números sorteados foram o 2, o 15, o 26, o 27, o 30 e o 52. Cada ganhador vai levar a quantia de R$ 26.211.767,61, já descontado o imposto de renda. A Quina teve 154 cartões premiados, que pagará R$ 24.358,21. Por sua vez, a Quadra teve 11.765 acertos, o que dará R$ 455,48 para cada bilhete premiado. O próximo sorteio acontece na quarta-feira, dia 16, com previsão de prêmio chegando a R$ 2,5 milhões.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
A primeira sessão ordinária no exercício 2011 da Câmara Municipal recebeu O médico Joacir Dalólio, ele é um dos responsáveis pelo pronto-socorro aqui na cidade de Guaxupé e conversou com os vereadores a respeito da saúde como um todo, em especial o atendimento do pronto-socorro.
Em primeiro lugar, meu agradecimento à mesa e ao seu presidente, aos digníssimos vereadores que aqui se encontram, às pessoas que estão no plenário, e devo dizer que me sinto muito feliz, muito sossegado em estar aqui. Acho até que poderíamos ter feito isso em tempos precedentes e aproveitar esta oportunidade que é significativa para expormos as nossas ideias em relação à nossa população, atendimento em relação à saúde da nossa população. Há muito tempo, todos aqui que a gente conhece, sabe que a gente labuta na condição de administrar uma parte da Santa Casa em diferentes situações, em setores que variaram nesse tempo, mas de qualquer maneira, uma preocupação sempre de fazer com que a nossa saúde ganhe em qualidade na evolução da nossa participação dentro deste processo todo que nos engajamos. E eu tenho discutido com alguns dos vereadores em particular, mais precisamente os que eu tenho mais afinidades de relacionamento, e tenho colocado que nós temos oportunidades maravilhosas aqui para fazermos uma reformulação, um atendimento de qualidade à nossa população, que a nossa população é uma população simples, uma população que as exigências são muito pequenas, e nós temos estrutura então para oferecer uma evolução de qualidade que seja de muito maior benefício. Eu discuto sempre com essas pessoas a condição de que nós não precisaríamos de recursos que pode estranhar a vocês nessa colocação, mas eu acho que nós devemos aplicar essa condição de recursos de uma forma que seja mais produtiva. Eu, nesses anos todos, sem nenhum questionamento crítico, sempre tentando contribuir com alguma informação para que os senhores pudessem ter entendimento para decidirem sobre políticas de saúde da cidade, venho tentando colocar a questão da multiplicidade dos atendimentos inócuos que nós realizamos em todos os nossos trâmites, em todos os níveis de atendimento ao nosso povo de Guaxupé. Eu coloquei isso à prova e determinávamos que ficou muito claro que o atendimento que se dava a uma determinada pessoa, ele se multiplica pela inadequação de resultados que se busca obter nessa condição de atendimento, o que naturalmente multiplica também o custo operacional desse tratamento. Os pacientes do pronto-socorro, ao qual eu vou me referir aqui, e peço que vocês me coloquem o limite de tempo, porque o assunto é tão empolgante, tão fantástico, e a nossa responsabilidade é tão imensa, e eu estou falando diante de pessoas que realmente têm a condição de resolver as questões, portanto me sinto numa grande responsabilidade aqui. Então eu colocava que essa multiplicidade, os pacientes atendidos no pronto-socorro gerariam uma multiplicidade de atendimentos na rede pública, sem, no entanto, que a gente conseguisse uma resposta que satisfizesse a busca dos necessitados que vinham ou ao pronto-socorro em primeiro plano ou à rede pública em primeira instância. O paciente que vai ao pronto-socorro, eu vos digo com coração sincero que representa, na grande maioria, uma necessidade muito mais social do que médica. Então, aí vem o primeiro ponto que eu gostaria de colocar nessa reunião, para que a comissão que está responsável pela condução política do plano de alimentação estrutural, da condição de cuidar da saúde pública, e nomes que são respeitabilíssimos dentro do nosso meio e conhecedores dessa condição, que prestassem atenção para esse fator. Se analisarmos esse ponto especificamente, poderíamos levantar a possibilidade de que teríamos uma solução dentro dos sistemas de atendimento à família, mas nunca deixando de se entender que a assistência social nesse particular será primordial. Segundo ponto que encarece muito a questão da condução médica em qualquer condição dos nossos cidadãos é que o pronto-socorro, funcionando como ambulatório, ele determina uma necessidade de complementar com uma investigação procedente a necessidade que aquilo implica, e ele não tem essas condições. Essas condições então são voltadas para a rede pública, o que naturalmente sobrecarrega uma demanda nos serviços de propedêutica básica a se considerar uma análise de qualquer situação em saúde de qualquer ordem de importância. A questão de tramitar a pessoa, o cidadão tramitar por esse ciclo de pronto-socorro e saúde pública, os pós-saúde, e voltar ao pronto-socorro várias vezes nesse trâmite, se dá por essa razão que eu coloquei a vocês, em que os tempos de atendimento se colocam díspares e absolutamente prejudiciais ao andamento de uma necessidade que às vezes se torna mais premente. Então, se temos um caso tipo qualquer, um caso A, se toma uma decisão médica no pronto-socorro, e eu reforço a questão dita anteriormente, que mais de 80% dessas necessidades são sociais e não são médicas, isso me dá um pensamento que me faz voltar muito para uma situação específica e que nós poderíamos, com muito melhor condição, administrar de forma diferente essa situação. É difícil, porque os fatores culturais e todas as situações que nós estamos envolvidos no nosso meio são preponderantes. E na sequência dessa explanação, que é uma oportunidade que a gente está pedindo também para que haja uma integração entre uma administração como a da Santa Casa, que pertence à cidade, que é responsabilidade do setor da Secretaria de Saúde da cidade, como o nosso plano de saúde está inserido no tipo de gestão que nós optamos na época da escolha do plano que nós pretendíamos desenvolver. Então, a ideia que eu quero trazer para vocês é exatamente essa: ajustar a nossa possibilidade, a nossa oferta, junto com o sistema de saúde, que é extremamente oneroso. Haja vista que, se levantarem aqui, essa comissão de saúde, levantarem um custo operacional desse serviço de saúde pública, que é fora do hospital, ele é certamente um valor que supera em muitas vezes o custo que tem do mesmo paciente atendido lá na Santa Casa. Dizia que aí estão incluídos os exames e as medicações e os procedimentos que se realizam nos ambulatórios dos pós-saúde. É também verdade. mas a estrutura funcional dos postos, ela é uma estrutura cara, e com a resposta que numericamente não está muito acima do atendimento que está na Santa Casa. Eu não quero defender absolutamente nenhum dos dois padrões de atendimento, porque acho que os dois são extremamente falhos. Da nossa parte, estamos implantando algumas situações de reforma e precisamos do apoio da comunidade e do executivo e do legislativo também em relação à implantação do plano que estamos intencionados a implantar de qualidade de atendimento médico no serviço especificamente do pronto-socorro. Esse plano chama-se Manchester e nós estamos então imbuídos de emplacar, de pôr em prática essa planificação para dar uma qualidade de assistência, eu repito, sempre com essa intenção, cada vez melhor ao povo que busca os serviços da rede pública. Esse plano vai necessariamente ter uma cooperação do sistema de pós-saúde. E aí é que eu queria colocar a segunda grande ideia para que todos aqui, com a responsabilidade e a seriedade como que lidam com a questão pública, possam pensar. Observem que se nós conseguíssemos agregar a assistência médica num ponto único, nós eliminaríamos as situações intermediárias que se instalariam dentro desse processo todo e que naturalmente encarecem e dificultam a qualidade desse serviço. Então, se pensássemos que nós poderíamos fazer um ambulatório de uma forma ampliada e que tivéssemos recursos propedêuticos básicos e mínimos de custo extremamente baixo, junto a esse ambulatório poderíamos dar uma solução definitiva para no primeiro atendimento do paciente, sem ter a necessidade de ele ter que voltar várias vezes, esperar pelo resultado do exame que demora a ser marcado, esperar pela situação de se voltar a ser atendido pela complicação de número de pessoas a serem atendidas na rede pública. Eu penso que essa ideia, por essa comissão responsável que está assumindo aí o controle disso, e com gente muito seriamente comprometida com o bem-estar da nossa população de modo geral, tem uma proposta bastante eficiente, de possibilidade extremamente fácil de executar, e que nós podemos então nos valermos de uma condição muito mais menos complicada e menos custosa para podermos dar um bom atendimento e sempre procurar melhorar cada vez mais aquilo que nos propomos a fazer para aquelas pessoas que busquem, quaisquer que sejam as razões para elas buscarem um serviço médico. Não importa que seja esta ou aquela razão, importa que elas tenham as respostas às suas necessidades. Todos conhecem o perfil da questão da estratificação social da nossa cidade, e isso faz com que nós tenhamos responsabilidades sobre aqueles que de nós dependem. Então, a minha colocação aqui é essa oferta e dizer que a Santa Casa se omitiu muito em estar dialogando convosco sobre as questões básicas, porque sempre administramos as complicações e nunca nos posicionamos em relação a uma proposta determinada e predisposta a ser atingida com resultados a serem buscados e naturalmente que possam ser medidos na nossa evolução. Então, esses três pontos, os meus 15 minutos são maravilhosos, e eu acho que essa é a proposição. Não sei se eu tenho mais tempo, mas eu acho que as respostas agora seriam mais adequadas, porque a minha postura aqui é absolutamente aberta para, não nesta condição e nesta oportunidade, mas nos pormos absolutamente abertos em relação a estas propostas que eu venho trazendo. E até eu acho que estamos atravessando um momento extremamente favorável, senhores, porque me parece que a sociedade brasileira como um todo começa a despertar pela questão social, moral e ética, e isso passa a nos trazer uma situação de um exemplo, de um estímulo, de uma vontade, de uma coragem que se reforça nas pequenas lutas que temos que travar para que os grandes resultados possam ser conseguidos.
Palavras do diretor do pronto-socorro, Dr. Joacir Dalólio. A gente vai continuar esse bate-papo já já, as perguntas dos vereadores nessa primeira sessão ordinária de 2011.
Cidadania e utilidade pública. O giro por Guaxupé. Apoio cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Papelaria Paperbox. Volta às aulas é na Papelaria Paperbox. 3551-5271.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Volta às aulas, pai e mãe, é com você. É tempo de estar perto pra fazer acontecer. Tem que fiscalizar, porque assim que tem que ser. Tem que ter a escola preparada, alunos aprendendo com material na mão. Garantir que não tá faltando nada, merenda e professor pra ter boa educação.
Você que é pai ou mãe, ajude a garantir a educação do seu filho.
Um projeto do movimento Todos pela Educação, em parceria com o Unicef.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
O Clube Guaxupé apresenta o Carnaval do Século. Você vai curtir, dançar e se divertir no melhor carnaval de salão de Minas Gerais. Marchinha e uma super banda animando as quatro noites. E ainda duas matinês. Venha fazer a festa com a gente no Carnaval do Século, no Clube Guaxupé. Sócios com as mensalidades em dia, entrada franca.
O giro por Guaxupé.
De volta à sala de sessões, Maria Gabriela Monteiro de Mello.
Vereadora Tânia, com a palavra.
Gostaria de perguntar ao senhor. O senhor falou que os maiores problemas que estão acontecendo no ponto-socorro seria o problema social. Isso refere-se o quê? A fome, maus tratos. Se refere ao que esse problema social?
Primeiro, em relação à reforma da Santa Casa, algumas coisas ainda vão ter que ser mudadas para ajustar a essa proposta que nós... ajustarmos a essa proposta que eu acabei de referir a todos vocês. Ou seja, nós queremos dar uma assistência de qualidade independentemente da demanda que tivermos. Mas você citou coisas aí que são muito claras e eu não deixei de falar sobre elas, só que eu falei subterfugiamente. Os nossos problemas sociais são esses que você falou, são problemas de ordem econômica. Nós temos uma população trabalhadora, uma população maravilhosa, mas nós temos uma população pobre, necessitada, e muito mais necessitada de cultura do que de questão de remédio ou de outra coisa qualquer. Então é muito difícil, sim, é muito abrangente. E você... Me desculpe, a Vossa Excelência, que eu não tenho esse hábito de estar me dirigindo a autoridades nessas condições, mas eu lido com vocês como eu os conheço no dia a dia, e todos aqui têm a minha maior estima. Então, se eu falar a você, os senhores, não há nenhuma situação assim de que eu esteja me colocando com uma forma desrespeitosa. A única coisa que tem, você falou bem, e a questão nossa é essa. Então eu insisto naquela condição primária que eu coloquei, que eu acho que nós podemos discutir isso com esse grupo aí que assumiu a liderança da saúde, né? O eminente Luiz, o Jorge e o Miguel Stamponi, né? Então isso, eu acho que nós podemos conversar assim, porque aí está a chave da questão. Porque o PSF, para fazer o que faz de modo geral, ele não vai contribuir para melhorar a qualidade, vai trazer um custo a mais. Agora, se a gente resolver a questão social, e as ideias são muito amplas, elas não podem ser discutidas em tão curto espaço de tempo aqui, mas há de se fazer uma situação, um propósito em que haja níveis, né, de atendimento e que possam... E eu, por exemplo, eu sou contra posto de saúde atender do jeito que atende, e não há, eu acho que eu centralizaria, mas isso aqui não é coisa para se colocar, porque não é minha opinião que deve prevalecer.
E eu tenho recebido muita reclamação, tem gente que fica aguardando uma hora e meia, para fazer o raio-x, para poder ter o diagnóstico do problema. E te agradeço a oportunidade de falar com o senhor e a presença do senhor.
Se o presidente me permite, eu quero fazer dois esclarecimentos a respeito do raio-x e a respeito de uma outra coisa que tem incomodado.
É que foi a pergunta dela, até pode responder.
Então, primeiro a questão em relação à resposta dela. O raio-x não é um serviço contratado do hospital e não tem uma ligação contratual com o hospital. É um serviço contratado com um serviço específico, com o Dr. Marcos Lourenço, que é o radiologista responsável pelo hospital. Então, é uma coisa complicada isso aí, mas a gente tem cobrado dele, e ele é uma das pessoas que contribuem bastante com a qualidade social. Agora, ele tem um serviço particular, não é administrado nem pelo hospital e nem pelo pronto-socorro o serviço dele. Mas você tem muita razão quando você fala. Então, a gente sabe, por exemplo, que tem alguns plantonistas que são técnicos em radiologia, que tem esta situação, e a gente trabalha muito para que seja modificado. E eu quero deixar aqui registrado que o Marcos tem sido bem solícito às nossas indicações. A outra coisa, senhor presidente, que eu queria colocar, em relação à visitação do hospital, de modo geral, e o acompanhamento das pessoas ao pronto-socorro. Os acompanhantes dos medicados, dos atendidos ao pronto-socorro. Nós vivemos numa região que, culturalmente, esse princípio, ele é muito defendido, muito, muito exigido. O acompanhante junto com a pessoa a ser atendida. Isso gera uma condição de transtorno, às vezes, importante no recinto do pronto-socorro e até aos cuidados do próprio paciente, que é parente de quem reindica essa situação. Mas para deixar essa conversa bem tranquila aos senhores, eu quero deixar claro que determinamos que todas as questões legais, as condições que são pertinentes a esta condição de um acompanhante estar presente, ele vai ter acesso absolutamente dentro da melhor das propostas legais que ele tem direito. Isso é questão para se determinar o respeito ao ser humano. Nós estamos trabalhando lá, e essa situação que nós estamos começando a implantar e o atraso dessa implantação desse plano se deveu também em relação à questão de um ajuste que temos que ter com o sistema ambulatorial dos pós-saúde. Nós estamos em primeiro plano, nós estamos valorizando essa condição de que se respeite a necessidade da pessoa que vai lá buscar, seja qual for o motivo. E nós temos conseguido coisas boas lá. É, nós temos tido oportunidade de recebermos algum cito de elogios que nos têm colocado mais animados em relação a isso. E a obrigação que acho que a gente tem, e acho que a gente está conseguindo melhorar a questão lá em relação à qualidade do atendimento.
Esse é o Dr. Joacir Dalólio, que conversou ontem com os vereadores. A gente continua ouvindo aqui na 87 FM, no Giro por Guaxupé, deste 15 de fevereiro de 2011, a reunião número 1, né, a reunião ordinária que ocorreu nessa segunda-feira.
Com a palavra, vereador Ari. Eu queria, assim, se tivesse um jeito de mudar alguma coisa, quantas pessoas de mais idade. Porque no sábado, hoje, por uma causa, eu fui levar um banco no tapeceiro para arrumar. Ele disse que levou a mãe dele ao Balbino, no tapeceiro, falou que pode até citar o nome dele. A mãe dele tem 90 anos. Ele chegou lá 8h15 da manhã no sábado, a hora que ela foi atendida, 11 horas, saiu 11h30 de lá. 90 anos, uma mulher de idade, esperando até essa hora para ser atendido. Não poderia ter um jeito lá que essas pessoas de mais idade fossem atendidas na frente, algumas pessoas, que eu penso saber uma pessoa na idade dessa, esperar esse tempo todo. Então eu queria pedir para o senhor, se o senhor tem alguma coisa que pode fazer, principalmente para essas pessoas.
Eu vou levantar esse caso e vou me reportar a você diretamente. A mim causa impressão esse tipo de coisa aí, porque eu quase que citei há poucos momentos atrás que hoje a exigência de ter atendimento não ultrapasse 15 minutos de espera. Eu vou me reportar a esse caso específico, eu vou ver o que aconteceu, eu não tenho como te informar, mas eu te prometo que a ti te darei a resposta completa e absolutamente. Me causa impressão. Não vou dizer contrário ao que você está falando, porque não tenho argumentos para me certificar de que estarei falando a verdade. Mas eu tenho realmente dúvidas que possa ser esta extensão de tempo em qualquer hora e em qualquer fase do atendimento no pronto-socorro, porque foi uma das coisas que nós vencemos, foi isso, a demora de tempo a ser atendido. Então, você me perdoa, eu não te dar resposta específica a este caso, mas eu vou te trazer a resposta, sim, a este caso, pessoalmente, eu me comprometo.
Tudo bem, e essa pergunta eu fiz porque ainda eu falei com ele: você tem certeza que você levou sua mãe esse horário? Pode falar lá que eu tenho certeza, qualquer coisa eu vou. Então, se precisar, eu levo ele lá também.
Eu acho isso, uma coisa tão importante, porque isso traz um demérito para todo um esforço, um sacrifício, uma luta que você tem. Então, a gente sabe as coisas. Você pode fazer 23 horas, 59 minutos e 59 segundos de uma coisa boa e estragar isso tudo no último segundo do teu dia. E isso eu acho deplorável. Eu realmente vou buscar essa resposta, e aí eu quero que você transmita à Câmara a resposta verdadeira. Eu vou saber realmente. Uma coisa que eu me comprometo a falar para vocês aqui com clareza é o seguinte: a reformulação dos plantonistas do pronto-socorro tem sido muito grande, e a exigência da qualidade de lá também tem sido. Hoje não entra um plantonista sem ter um curso específico chamado TLS. Certo? Então, hoje está sendo preparado um corpo clínico para o pronto-socorro de qualidade.
Sim, senhor.
E a última questão em relação ao pronto-socorro, as reformas foram boas, tudo, e eu também não quero me estender, mas outras reformas pequenas vão ser ajustadas, porque nós queremos tirar o trânsito de dentro do hospital, para que as pessoas tenham recepção, as pessoas sejam direcionadas àquela especificidade que vão buscar no hospital. Então, isso, se Deus quiser, isso está muito próximo de acontecer, e Deus quer, e portanto nós temos que fazer.
Com a palavra, vereador Levi. Gostaria de saber como está a questão das AIHs em Guaxupé. É um problema internar, principalmente para alta complexidade de cirurgia, porque não se consegue AIH. A região toda vem para cá. Já mandei ofício para a Secretaria de Estado de Saúde perguntando o que fazer. Ele disse que tem que cobrar dos municípios vizinhos. O que está sendo feito para melhorar essa questão? Que muitos pacientes procuram a gente, precisando de cirurgia, e não conseguem internar, porque não tem AIH. E sem dinheiro não se interna, não se opera, porque não tem condições. Só o SUS pode fazer.
Eu quero reproduzir, se eu pudesse, a tua ideia por completo. A questão da nossa evolução nos trouxe responsabilidades das quais nós não tínhamos obrigações. Então, nós estamos recebendo uma demanda de pacientes de todos os lugares, e não são só esses municípios que estão anexados à nossa região, em relação ao atendimento diferenciado de segundo nível em UTI, né? Eu tenho aqui a presença do meu colega e meu grande amigo Zé Silvério, e a gente tem se debatido muito, e ele, como um representante que é da classe médica de modo geral na nossa comunidade, ele é um delegado do CRM aqui, ele tem lutado com a gente a respeito disso. O que acontece é que essas cidades que são menores, elas transferem para a gente os pacientes em estado adiantado de evolução, cujas complicações já são inerentes ao próprio processo da evolução. São complicações que não demandam a causa primária, mas são consequentes a uma evolução inadequada por um tempo desperdiçado de uma conduta equivocada. Então, essas coisas são complicadas. O nosso custo fica muito alto. Nós trabalhamos não com número mais de IHs como era antigamente, nós trabalhamos com teto. Esse teto tem que ser administrado, não é feito por mim, mas é muito competentemente e responsavelmente administrado. Nós estamos com uma diretoria que, me parece, tem todos os méritos nisso. A que nos precedeu anteriormente foi responsável e deu a ideia de profissionalizar a questão do atendimento. Profissionalizar significa administrar adequadamente uma Santa Casa, porque todo mundo sabe que médico não sabe lidar muito com essas coisas, não, né? Mas, de qualquer maneira, está inerente à questão, ele está adentrado ao sistema e ele, portanto, pode participar e tem que participar para facilitar os meandros, os trâmites das questões. Então, e eu assino embaixo o que você falou, e você veja que o assunto é realmente importante.
Com a palavra, vereador Luiz Marjás.
Eu gostaria de agradecer tudo que o senhor fez por mim, que o senhor faz pelo povo aí na sua área de neurologista, e faz até muito mais como clínico geral, como médico. Eu sou um que o senhor pudesse, sei que não é da área do pronto-socorro, mas que a gente escuta muita reclamação lá. Hoje, pessoa internada lá, então quem vai posar com essa pessoa, idosa, entra às 7 da noite e vai sair no outro dia às 7 da manhã. Muita gente, família humilde, outros que precisam trabalhar, família pequena, não tem como revezar. A pessoa para de trabalhar 5 horas, toma um banho, toma uma sopa ali e vai para lá 7 horas, só pode sair no outro dia 7 da manhã. Tá entendendo? Gostaria que o senhor intercedesse para que revezassem duas pessoas, cada um ficasse das 7 à meia-noite, outro da meia-noite às 7. Porque isso aí é custoso, é desgastante para uma pessoa, principalmente da classe mais humilde, né?
Muito bem. Agora o senhor vai me permitir, porque esse era meu predileto, porque com ele eu tenho debatido uma questão fundamental, que é essa, de fazer uma junção dos serviços de atendimento à saúde. Ele tem sido o meu algoz, né? Porque ele não me dá bola naquilo que eu falo. E eu gosto muito dele, e é uma das minhas relações, portanto, bem afetivas. O que ele está falando são sempre considerações humanas. Ele sempre lida com essa parte, questão humana. É uma pessoa que está sempre voltada para a necessidade do ser humano como questão básica. Mas ele já escutou da gente, por exemplo, essas propostas. E eu já pedi para ele, me dá então um ambulatório de verdade aqui, me dá as especialidades, que eu faço a tua medicina na cidade ficar 5 vezes mais barata do que ela está custando. Porque eu vou juntar dentro de um único local a solução já direta para a demanda daquela população que está reivindicando os serviços da saúde de modo geral. Eu acho que nós estamos dando um passo importante aqui, e essa situação aqui que a gente está expondo, a Santa Casa e as pessoas que fazem parte dela, as pessoas que são parte da estrutura social que tem o poder representativo dado pela população. Então eu acho que nós temos uma parceria a ser traçada aqui de grande utilidade, de grande prosperidade.
A gente está ouvindo aí a palavra do Dr. Joacir Dalólio, ele é o diretor do pronto-socorro e que, a convite dos vereadores, utilizou a tribuna na noite de ontem para falar sobre o pronto-socorro de forma geral. Daqui a pouco a gente continua esse assunto. Ele que falou também sobre a reforma do pronto-socorro, vai conversar um pouco mais aí com os vereadores no próximo bloco. E a gente vai continuar ouvindo a reunião da Câmara. O vereador Didinho estava bravo ontem com um dos membros, estava na bancada da imprensa.
É esse cara, vai trabalhar, vagabundo, em vez de ficar mexendo com a vida dos outros. É isso que eu falo pra um safado desse.
Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente. Apoio Cultural. Quirino Móveis e Locações. Garantia de preço baixo e satisfação. Quirino Móveis e Locações. 3551-4217. Guaxupé Country Club. Esporte, lazer e contato com a natureza. Guaxupé Country Club.
Lojas da Dica. Boas compras é aqui. Lojas da Dica. Três lojas em Guaxupé.
Distância Loucuras 2011. Loucura em descontos. Loucura em promoções. Sport Distância Loucuras 2011. É imperdível.
Atenção para o boletim do Cine 14 Bis. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé.
Enrolados e de pernas pro ar.
Confira os horários de exibição no site www.cine14bis.com.br ou ligue para 3551-4228.
Pé Jovem Calçados, Sports, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
O Clube Guaxupé apresenta o Carnaval do Século. Você vai curtir, dançar e se divertir no melhor carnaval de salão de Minas Gerais. Marchinhas e uma super banda animando as quatro noites. E ainda duas matinês. Venha fazer a festa com a gente no Carnaval do Século no Clube Guaxupé. Sócios com as mensalidades em dia, entrada franca.
O giro por Guaxupé.
Que dia é hoje?
Hoje é dia de Campos Salles, o ex-presidente do Brasil. Hoje é dia do físico Galileu Galilei. Hoje é dia do apresentador Ratinho. Hoje é dia de morte de Nat King Cole. Hoje também nós celebramos o Dia Mundial contra a Lepra, o Dia da Mulher do Samba Paulistano. Hoje, 15 de fevereiro de 2011, a gente anuncia que amanhã, no dia 16, nós teremos o Estúdio Itinerante aqui do ladinho, onde funciona a Casa da Criança, e que em breve será só a Casa da Criança e não vai ter delegacia ali mais.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
Segundo a Somar Meteorologia, previsão para o dia de hoje, temperatura máxima 30 graus, mínima 19, terça-feira dia 15, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de tempo nublado com chuva a qualquer momento. As informações são da Somar Meteorologia juntamente com o tempo. Agora...
Previsão do tempo.
Alô, comunidade.
Bom, nós temos aqui o telefone da 87FM disponível, 3552-6038, para que você faça a sua crítica, a sua reclamação, o seu comentário, a sua sugestão. De vez em quando alguém liga para elogiar alguma coisa, nós estamos disponíveis aqui também no telefone 3552-6038, juntamente com toda a equipe da comunitária, Priscila Máximo, Flávio Inácio e o Rodrigo Sá.
E nós estivemos ontem ali na região da antiga cadeia conversando com os moradores para saber o que, que eles estão achando da mudança da delegacia para aquela região. E parece que está todo mundo, pelo menos a maioria, está gostando.
Eu vim do 87FM, estou aqui com o Livelton Donizete de Souza. Livelton, o que, que você acha
da delegacia voltar para a antiga cadeia?
Olha, para nós seria até bom, porque por causa do movimento da nossa rua aqui, tem uma rua muito tranquila, tem uma rua parada, né? Para nós eu acho que seria bom sim.
Você acredita que o movimento pode aumentar um pouco, mas isso não vai influenciar em nada?
Não, o movimento vai aumentar, mas isso aí não vai influenciar em nada, não. Eu acho que não.
O Grupo 67 FM, estou aqui com o Fabrício Antônio da Silva, ele que é morador aqui da região da antiga cadeia. Fabrício, o que você acha da delegacia mudar para essa região?
Eu acho que não é certo. Eu acho que vai trazer muito problema para aquela área, que é uma área tranquila. Os moradores de lá são moradores antigos, não se acha imóvel para alugar. E, inclusive, eu acho que a delegacia deveria ser próxima ao fórum, porque aí sim resolvia o problema de um monte de pessoas, entendeu? Que necessita desse serviço.
Ouvindo 77 FM, estou aqui com o senhor Luiz Antônio, também morador aqui das imediações da antiga cadeia. O senhor acha da delegacia mudar para cá, senhor Luiz?
Eu acredito que seja muito bom, deve valorizar os imóveis, é uma segurança para a região, é bem melhor que a cadeia que nós tínhamos antes, né? Eu acredito que vai ser bom, muito bom.
A questão da tranquilidade da rua, que talvez tenha mais movimento de carro, essas questões, né? Porque está vendo a delegacia, é comum que o movimento aumente um pouco com relação à tranquilidade que hoje é a rua. O senhor acredita que vai mudar muito ou ela já está menos tranquila mesmo do que era antes?
Já, depois que abriu uma viela, que antigamente a rua aqui era, não tinha uma viela perto do posto de gasolina, já aumentou muito o trânsito. Eu acredito que não vai alterar muito, não. Os carros, eu acredito que
vai ser positivo.
Não acho que não tem nada a ver, não vai tirar a tranquilidade de ninguém.
Eu queria aproveitar e mandar um abraço pro pessoal da Funerária São Dimas. Inclusive a gente conversou também com eles ontem e tá todo mundo ouvindo a gente lá. Um abração para vocês, viu?
h10 agora. Para quem acessar o portal GXP nesse momento, vai ver uma galeria de fotos maravilhosa da pista olímpica, cujo título é Pista Olímpica, um desestímulo à prática do esporte. Ali no Porto Esportivo, Flávio Nasso, que é um corredor esportista, conhece bem aquela pista lá, né? É horrível, tá fazendo sinal negativo para baixo. Negativo para cima seria muito interessante, mas de fato é um sinal negativo para baixo. O Dr. Carbar Alves Souza, que recentemente estava questionando a questão do prédio da Polenque, agora também está engajado nessa causa. O estado atual da pista olímpica e do campo de futebol construídos ao lado do ginásio poliesportivo é digno de registro. É, para quem divulgou que o esporte é a nossa meta, é evidente que o percurso para atingir esse objetivo não será tão fácil assim. Um dos maiores frequentadores da pista desde quando foi inaugurada, o Dr. Carbar, que é advogado, acompanha de perto o abandono do local. Ele já reclamou muito, não viu nada acontecer e registrou em fotos e também um texto cujo link está disponível aqui no portal GXP. As imagens da pista olímpica estão aqui disponíveis para quem quiser consultar. Tem cupim no meio do campo, né? O campo não existe, o campo, né? De fato ele é um campo de guerra. Como é que é?
Raia de cimento. A raia do atletismo de cimento.
Funciona, se tiver terra no nível adequado, ainda dá pra correr. Eu não sou especialista nisso, mas formigueiro pra todo lado, cupim. Olha que beleza, aqui ó, questão de energia, tudo degradado, enferrujado, né? Mato pra todo lado, mato onde não tem que ter mato e onde tem que ter mato não tem. É tudo invertido, aqui a pista tá virando um campo, ó. No meio da pista, uma série de mato nascendo no meio da pista. Enfim, alambrado, quebrado, a situação não é nada agradável. E aí ele faz um texto aqui: o desleixo e o abandono da pista olímpica entristecem.
O Gordo Próspero vive falando que a esportiva tem que ter um centro de treinamento, que aqui em Guaxupé não tem. Um elefante branco aí, parado, ginásio desse tamanho, absurdo isso aí.
E faz
abandono.
Tempo, hein? E faz tempo. Que o negócio...
E eu queria aproveitar aqui, só aproveitando aqui que a gente está no momento de reclamação aqui.
Não, né?
O Samuel ligou aqui, ele falou que a operação tapa-buraco que foi feito ontem, a chuva já levou hoje.
Que beleza, hein?
Né? Então, quer dizer, poxa vida, né? Ele falou, inclusive, que na rua que vai para o aeroporto tem um buraco, uma cratera enorme. Ai, ai.
Apoio Cultural.
São João Supermercados, o supermercado da família. Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Lojas da Dica. Boas compras é aqui. Lojas da Dica. Três lojas em Guaxupé.
A cooperativa realizará mais uma edição do Showtech nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro em Guaxupé, em frente à torrefação Cuxupé. Tecnologias, novos produtos para o cultivo, um parque de máquinas, praça de alimentação, lanches, estacionamento, tudo isso esperando por você. Showtech, um show em agronegócios. Neste ano focado em agricultura de precisão. Realização Cuxupé, 16, 17 e 18 de fevereiro, das 8 às 18 horas.
Escritório Contábil Smar Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Primeira sessão ordinária de 2011, a Câmara Municipal de Guaxupé se reuniu às 19 horas na sala de sessões Maria Gabriela Monteiro de Melo, e durante o grande expediente, que é aquele momento em que os vereadores discutem assuntos distintos, o vereador Luiz Margiassi Filho, de Dinho, exaltado, olhando para o colaborador da Folha do Povo, Wilson Ferraz, proferiu algumas palavras, algumas aqui... inclusive muito ríspidas, alguns comentários pessoais que não vêm ao caso serem veiculados por aqui, mas o teor dessa crítica foi realmente muito severo.
Esse coitado, para não ser preso, muitas vezes, uma vez veio apavorado atrás de mim, pedindo para comprar leite, para dar leite e remédio, para dar para a mulher, ex-esposa dele. Senão ele podia ser preso. Tá entendendo? É esse cara, vai trabalhar, vagabundo, em vez de ficar mexendo com a vida dos outros. É isso que eu falo pra um safado desse. E ele ligou pra mim, tão safado que eu conhecia a voz dele. O nome dele é outro. Ele ligou pra mim, que se chamava de Renato. Na mesma hora eu falei, você é um safado, vagabundo e sem vergonha. Fala na cara. Tá entendendo? É isso que eles fazem de laranja. Esses são os covardes, que dão tapas com a mão. É por isso que eu parabenizo o Jorginho, que ele toma a mesma atitude que eu tenho. É falar na cara mesmo. Então eu gostaria de falar, viu, seu Wilson Ferraz? O senhor que me massacrou muitas vezes aí, vai ser caçado, porque daquele processo que eu falei pro senhor que eu era inocente. O senhor lembra quando eu falei pro senhor que eu era inocente? Eu, Mauri Paro. Eu fui o promotor e o juiz lá de Paraíso Federal não acatou a denúncia contra nós. Nós estamos fora desse processo. E nem procurou saber se eu estou fora. Já me falaram. Eu fui atrás do Natal. Natalzinho, ele falou que eu estou fora. Quer dizer, Deus faz a justiça para quem não merece. Que eu não faço parte do Conselho Municipal de Alimentação Escolar. Que culpa que eu tinha? Eu não participei de licitação. Eu não mantive preço. Eu não paguei nada. Gostaria se a pior tivesse a dignidade de publicar no jornal. Que o senhor não publicou essa semana. O promotor e o juiz federal não acatou meu nome nem do Maurício. Tá entendendo? Eu gostaria que o senhor publicasse na próxima, até pedisse desculpa pra mim. Tá entendendo? Cuidado com o que vai escrever também, que agora eu vou começar a dar resposta. Não, mas é injustiça para o senhor, que o senhor vai não ter nada que perder. O senhor vai perder o que com justiça? O que vai ganhar do senhor com justiça? Eu queria é caráter. Como o senhor me massacrou na Folha, vai ser caçado. Eu tenho uma irmã que está na UTI, que já lia muitas vezes, começava a chorar. Por que o senhor não pôs essa semana que eu estou fora? Eu só quero honestidade comigo. Saiu uma matéria aí da Folha do Povo, que eu não gosto dessas coisas. Eu acho chato, tá entendendo? E vai caminhar para isso. Quer dizer, vocês só acusam, uma hora vai levar. E tem muitas coisas aí para sair. Toma cuidado que quem mexer com o nome de muitas pessoas assim, ó. Eu não sou disso de vingativo não, mas tem muita gente que vai começar a sair nome aí. Então eu gostaria apenas que usasse honestidade comigo.
O espaço dessa rádio está aberto caso haja interesse das pessoas envolvidas se manifestarem a respeito desse assunto, algum direito de resposta que se julgar necessário. Voltando aos assuntos produtivos dessa sessão, Dr. Joacir Dalloli foi convidado pela Câmara para utilizar a tribuna e comentar sobre o pronto-socorro e respondendo às questões dos vereadores. Ele comentou em relação à reforma no hospital, à reforma no pronto-socorro, dessa forma.
Com a palavra, vereador Miguel.
Nós tivemos lá uma reunião com o Roberto Vigílio, ele disse que está lá um pessoal... enfermeira padrão, esse tipo de pessoa, para agilizar o tratamento daqueles que realmente que chegam mais necessidade, fazer, até essa parte social que o senhor citou, essa pessoa poderia fazer desenvolver nesse trabalho, ver a situação da pessoa, fazer ali um levantamento e encaminhar para a parte social. Gostaria se vai concretizar esse trabalho.
Miguel, esse trabalho foi o que eu me referi, esse é o tal de plano Manchester que nós estamos empregando. Então, nós já estamos com a estrutura montada para fazer exatamente isso. Então, essa colocação que o Ari fez me surpreendeu. Eu vou atrás e vou trazer as respostas para vocês. Mas essa questão que está se referindo, garanto para você que ela não passa desse mês, porque a única entrave que está existindo atualmente para isso ser, porque o programa já está delineado, já está assim, preparado para ser executado, é que eu ainda não tive a aprovação da diretoria, mas o programa está pronto. Então eu vou falar para você uma coisa muito bonita aqui, que é exatamente sobre isso que você se referiu. Nós vamos fechar todos os meios de entrada desnecessários da Santa Casa. O pronto-socorro vai ser a entrada mais importante e principal da Santa Casa, para qualquer tipo de adentrante, qualquer tipo de pessoa que buscar a Santa Casa. A Santa Casa vai ter uma secretaria dentro do pronto-socorro que vai servir o pronto-socorro diretamente, mas vai ter uma recepcionista que vai servir ao hospital. Junto com o pronto-socorro vai ter toda a parte de internação, e eu nunca quis e nunca aceitei fazer diferenciação entre internar uma pessoa do Unimed ou particular na frente e um SUS atrás. A minha proposta, que está sendo levada à diretoria já pronta, é de que haja um só local de internação, mas não se faz uma internação com vidro na frente de uma pessoa que está sofrendo, tendo dor ou qualquer coisa, e até inadequadamente colocada, cansada, ou seja lá o que for. Se faz dentro de uma sala, sentado, pelo menos com uma cadeira simples, de frente, olhando na pessoa. Então, isso é a primeira situação. Então, em relação a essas reformas, o pronto-socorro teve realmente uma reforma. Houveram equívocos na questão da reforma, porque foram projetados por pessoas sempre os mesmos problemas, por pessoas não inerentes às condições de atendimento do pronto-socorro. Nós vamos conseguir melhorar isso, porque a sala de emergência em si vai ter que modificar. Ela ficou uma sala muito pequena, uma sala com poucos recursos de conforto. Nós vamos fazer pequenas modificações disso que não vão custar e que nós vamos assumir o custo disso, exatamente para fazer isso que você está colocando. Esse plano chama-se Manchester, então vai haver classificação. Hoje já existe a questão absolutamente clara. As pessoas que chegam com determinadas queixas, verdadeiras ou não, elas têm um tempo determinado a ser atendido. Se você chega lá com dor no peito, se você chega lá com uma situação que implique numa situação em que você está tendo algum ferimento, você não entra nem na fila para fazer a ficha. Você é atendido e a pessoa sai da secretaria e vai fazer a ficha onde o paciente está para ser atendido. Então isso já é uma grande evolução, mas vai melhorar ainda mais, porque isso vai classificar as pessoas por uma condição de nível. Então esse segundo estágio é que A pessoa vai passar da mão de alguém para a mão de outro alguém, não vai mais sair saindo gritando no pronto-socorro o parente dela ou alguma coisa para chamar a atenção do médico ou de quem está lá para ser atendida. Uma funcionária vai entregar a ficha para uma enfermeira atendente. Essa enfermeira atendente vai receber só o paciente, vai levar até essa chefe de triagem junto com o médico, vai fazer a triagem. Esse médico vai classificar em três grandes níveis essa condição do doente. Esse doente vai ser procedido de alguma maneira para o pronto-socorro adiante, ele vai adentrar o pronto-socorro e vai ser procedido por uma outra. Então hoje o que existe é um sistema primário não profissionalizado em que alguém que atende o paciente tira a temperatura dele, tira a pressão dele. Ele já vai lá e faz o curativo e faz o negócio e o outro fica esperando. Então isso faz parte desse plano que nós estamos fazendo e esse plano está colocado para ser executado este mês. Mas eu quero alertar você que faz parte da comissão. Nós atendemos entre 4.500 a 5 mil pessoas por mês. O posto de saúde, já foi dito aqui, atende em torno de 6 mil pessoas por mês. Nós temos que acordar para essa realidade. Nós atendemos 10 mil pessoas mês no serviço público de Guaxupé. Isso tem que fazer a gente abrir os olhos. Vocês têm que ter a percepção do que eu estou tentando mostrar para vocês. Não existe uma situação em qualquer lugar no mundo que isso seja uma situação exequível e que tenha uma resposta. Mas aí vem a história que nós começamos a conversar. O mesmo paciente que é atendido no pronto-socorro é encaminhado para fazer exame no posto. Lá no posto ele marca para a semana que vem, tem a segunda atendimento. Quando ele vai fazer o exame é o terceiro. Para mostrar para o médico é o quarto. Você está entendendo? Nenhum dos pacientes que é atendido não deixa de ter 4 ou 5 atendimentos para resolver. Portanto, está multiplicando o custo dele por 5 pacientes, exonerando quem? O município, que poderia aproveitar muito melhor esse dinheiro. Muito melhor esse dinheiro.
Então, os atendimentos, como o senhor falou, 10 mil pessoas, em 4 meses, nós passamos a população inteira da cidade.
Nós passamos, exatamente, nós passamos 3 vezes por ano a população de Guaxupé. E eu não estou nem tirando os conveniados. Eu não estou nem tirando os conveniados que não enfrentam a rede pública. Agora, esse aqui já escutou isso de mim. Por isso que eu peguei assim, ele bem de cara e de abraço. Por quê? Porque eu já falei isso aqui. Eu já peguei caixas. E para você ver que não é uma questão crítica, é uma questão de contribuição mesmo. Tadeu era secretário de saúde. Eu levantei. Todo mundo duvida do que eu falo. Tá bom. Eu proponho a qualquer um ir comigo lá. Um dia de atendimento. Eu levanto, por estatística, 70, 80 pessoas que têm 3 ou 4 atendimentos. Uma vez eu levantei, assim, a título só de um título só de curiosidade, existia um paciente lá que foi atendido 600 vezes no pronto-socorro durante um ano. 600 vezes. O coitado saía, você não faz ideia, mas nem eu, mas nem que eu estivesse morrendo, eu não ia fazer um negócio desse. O cara saía de lá do daqueles negócios perto da Canebo, que ele mora lá, no pronto-socorro, 3 vezes por dia ele ia ao pronto-socorro. Então isso, o que, que ele precisa, esse moço? Precisa de alguém que chame ele, converse com ele. E aí sim, eu acho que o PSF é uma solução maravilhosa, é com assistente social. Não com remédio, não com médico, não com receita azul, não para parar de dar. Olha, uma coisa maravilhosa que tem e que colocou o médico em compromisso: receita carbonada carimbada com antibiótico. Era um horror o que estava se prescrevendo antibiótico nessa cidade, de modo geral no país. Alguém teve o bom senso de fazer com que isso tivesse um freio. Ainda assim, nós nos sentimos numa situação muito desconfortável, porque estamos examinando um paciente e temos que fazer uma conduta para esse paciente, porque ele não vai ter uma retaguarda para suportar o monitoramento da evolução do caso dele. Então, fazemos errado muitas vezes, conscientemente, mas estamos também nos defendendo de questões legais, senão o Zé manda a gente preso.
A gente está ouvindo o Dr. Joacir, que conversou com os vereadores na noite de ontem na Câmara Municipal de Guaxupé. Agora são 11 horas e 28 minutos. A gente vai para os momentos finais aqui desse bate-papo com o chefe do pronto-socorro, que trouxe esses esclarecimentos, essas ideias, né? Por exemplo, esse projeto Manchester aí para revolucionar o serviço médico em Guaxupé, segundo noticiou o Carlos Alberto no seu jogo sério online, né, que explica aqui tudo isso que o Dr. Joacir está dizendo. E ele continuou conversando com os vereadores nos momentos finais desse bate-papo.
A palavra, vereador Luiz Donizete.
A Santa Casa, o senhor que é um diretor lá de um pronto-socorro, o senhor vive bombardeado. Mas será que o senhor tem todo o apoio do Estado, todo dinheiro, toda a infraestrutura para poder conduzir esse pronto-socorro, doutor Joacir? Porque eu vejo o senhor correndo para lá e para cá. Vejo uma coisa que eu gostaria de pedir para o senhor. Todas as vezes que vou lá, eu vejo as atendentes atendendo bem a mim e outras pessoas. Mas quando o senhor puder também, peça, é tão bom. Porque a gente, quando eu chego lá no pronto-socorro, que é o seu esposo que está lá, o doutor Afonso, fala, opa, é meu amigo, ele vai me atender bem. Ui, o doutor Joacir, gente boa, ele vai me atender bem. Porque quando a gente vai lá, a gente está doente, a gente quer um carinho, a gente quer um sorriso. Peça para as atendentes que estão ali, as recepcionistas, se elas tiverem cara feia, elas podem rir lá fora, ficar triste lá fora, mas que sorria lá.
Vereador,
e que atenda bem as pessoas que vão lá. Não custa nada um boa noite, um bom dia, um boa tarde.
É bastante oportuna a sua colocação, mas ficou claro aqui na resposta que eu dei para o Miguel que nós estamos trabalhando para esse tipo de qualidade. Eu não falo nem de longe numa questão de esquecer a questão do relacionamento humano em relação a isso. Nós temos que praticar uma qualidade profissional. Então, nós estamos nos preparando para isso há bastante tempo, muitas coisas aí mudaram. Eu tenho grande admiração por você, te conheço há muito tempo, sei que você é um lutador e quando você acredita numa ideia, você defende ela como se ela fosse única e não tivesse outra, e isso é bom, porque pelo menos tem uma representação a ser discutida. Mas o que acontece que nós temos que ver é que nós tínhamos uma estrutura e nós temos provas disso em todos os níveis da nossa sociedade que não é organizada. Essa casa é muito bem colocada, é agradável, eu olho para todas as pessoas, eu me sinto bem, é um lugar gostoso, o ambiente é bonito. Nós não temos isso em todos os lugares, nós não temos o nível de intelectualidade para ser colocado num nivelamento que seja possível se falar sem esbravejar. Então a gente tem que preparar as pessoas. E eu já coloquei aqui, quando eu me referi à resposta do eminente vereador Miguel, quando falei aqui a resposta de que estamos nos preparando para esse atendimento. E eu cheguei a citar uma evolução escalonada de atendimento nesse aspecto. E também falei com bastante propriedade, com vontade de me colocar numa condição de crédito, e que nós estamos preparando não só o corpo médico para atender as pessoas do pronto-socorro, mas dentro desse esquema de implantação de atendimento do Plano Manchester, preparar também essas pessoas que você cita. E você tem razão, as pessoas lá não são mais... Hoje não se tem mais aquela crítica que você acompanhou muito, muito tempo da tua vida. O pronto-socorro não é lugar para atender ambulatório. O pronto-socorro só serve para emergência. Nós estamos aqui para atender emergência no ambulatório. Você não vê mais isso. As pessoas lá são atendidas. E é isso que nós queremos fazer, e sempre e melhor. E este preparo, este grupo de enfermeiras, como o Miguel tentou colocar aqui, escalonamento da enfermagem, sem compreender porque ele não tem a informação. E eu também não posso trazer todas as explicações num momento tão exíguo que nem esse. Mas é esse realmente o propósito, melhorar. porque lá o corpo médico mudou e o corpo de enfermagem, e agora vem a tua resposta, tem que ser profissionalizado para o pronto-socorro. Nós estamos fazendo enfermagem para o pronto-socorro. A enfermeira minha do pronto-socorro não vai sair mais para berçário, para pediatria, para cumprir regra de legal trabalhista, de que não pode ficar fixa num serviço, porque ela fica então fica protegida por aquela...
Doutor Joacir, atividade fim, que coisa bonita.
Bom, aí depois disso o vereador Jorginho fez um comentário rápido, né, em relação ao reconhecimento aí na evolução do pronto-socorro, e reforçou a importância de se fazer parcerias com as regionais de saúde, com esferas mais elevadas do poder na área da saúde, para que o trabalho continue tendo esse avanço. E depois da palavra do Dr. Joacir, ou ainda durante, né, a presença do Dr. Joacir na Câmara, se levantou uma polêmica lá. O vereador Levi fez algumas críticas em relação ao discurso que havia sido feito pelo Pica-Pau durante a sua pergunta para o Dr. Joacir Dalloli.
Você me dirigiu, vereador Luiz Donizete. Vossa Excelência está muito enganada quando se dirige a outro vereador com extrema raiva de alguém que conhece a verdade. O que pronunciei aqui é que eu conheci a verdade. Santa Casa foi premiada pela Organização Mundial da Saúde por ser referência e excelência em atendimento. Não disse nenhuma mentira. Os atendimentos que diz aqui que a Secretaria Municipal de Saúde faz é fruto de um relatório de atividades exercida pela Secretaria em 2009, do qual tive conhecimento, inclusive passei para o Jornal Folha do Povo, que fez 4 matérias mostrando o quadro de funcionário, quanto se gasta, quanto se investe. Hoje é 24%, se eu não me engano, do orçamento do município está sendo investido em saúde pública. Portanto, aqui não falei nenhuma mentira. E quando diz que tem muito problema, também falei, existe necessidade extrema, problemas sérios que precisam ser solucionados. Para isso, venho indicando desde o começo do meu mandato uma conferência municipal de saúde pública, para que todos os envolvidos falem a mesma língua e tentem solucionar os problemas. Não fiz sensacionalismo, não defendi a administração, não critiquei e nem defendi a Santa Casa, disse apenas a pura verdade. Agora me estranha o senhor, um amigo meu, dizer que ficou furioso, com raiva de mim, porque eu disse aquilo que eu conheço.
Eu acho posso falar? Eu acho que o senhor pega a fita e vê se eu falei furioso com o senhor.
É, vereador, eu acho que depois você vai fazer o teu homem também.
Ok,
então, acho que Vossa Excelência precisa terminar, Vossa Excelência precisa pegar também o relator de 2010, que ele deve estar saindo aí, e verificar em loco quanto se atende. Mais do que isso, pega seu carro de manhã, vai nas unidades de saúde, veja quantas pessoas estão atendidas. Vai no pronto-socorro e acompanha o dia todo, vê quantas pessoas estão atendidas, para depois não dizer besteira.
Ok, eu não falei hoje,
palavra,
disso,
vereador
besteira.
Luiz Marjato, depois você responde para os dois.
Não, mas é...
Só para o Luiz Marjato.
Eu estou debatendo com ele, Lico. Por favor, estou debatendo.
Um minuto, então. Um minuto para você falar.
Só seguinte,
não há mais de um minuto.
Eu não gosto
de cortar a palavra.
É de hipocrisia. Está entendendo? Então é o seguinte, eu vim muito bem preparado para cá, vim calmo, vim tranquilo. Inclusive esse ano eu conversei com o presidente Nico, falei, Nico, vamos fazer um trabalho bem bacana, sem briga, sem nada. Só que quando eu sento aqui e eu fico vendo os senhores falando essas coisas, dá-se a impressão que está tudo às mil maravilhas. E eu sou uma pessoa, esse negócio de ódio, essas coisas, pega a fita e viu, acho que quem estava aqui, ninguém viu falar que eu estava com ódio de ninguém. Eu falei apenas que fico indignado de ver tanta hipocrisia, tanta conversa. Agora, eu sei muito do que eu falo, porque eu não converso em esquina. O que eu tenho para falar, eu me dirijo, igual dirigi a você e dirigi ao Didinho. Eu não fico falando das esquinas, não falo para os outros. A vera que todo homem chegasse no outro e falasse cara a cara, como eu sempre falei com qualquer um. Às vezes, muitos me amam e outros não. Porque quando eu tenho que fazer elogio, igual fiz para o Dr. Joacir. Inclusive, eu quero fazer uma pergunta para ele daqui a pouquinho, com a permissão do Nico. Como que ele conseguiu até hoje tocar aquele pronto-socorro? Então eu sei reconhecer as coisas.
Só para terminar, vereador.
Didinho, por favor.
Não, eu gostaria apenas de falar aqui que eu falei de errado aqui. Porque o mesmo que eu falei que eu elogio o Dr. Joacir, que ele é meu amigo, eu gosto dele, ele sabe disso. E o que, que eu falei de errado? Não elogiei o sistema de saúde, não elogiei a Santa Casa. E embora eu tenha que elogiar, que eu tô com a irmã lá faz 5 dias na UTI, está muito bem tratada lá. 5 dias, eu não tô clamando para ninguém. Quero falar o que eu falei de errado, para me criticar, que o senhor fala assim.
Você é um cara que ajuda muito a pobreza.
Então.
Vocês às vezes não entendem o que eu falo. É que na hora vocês se empolgam com os nossos convidados e às vezes vocês exageram. E tá certo, doutor Joacir está fazendo um trabalho bonito, tudo. Mas ele mesmo acabou de falar, tem muitas falhas. Precisa ter um controle melhor, ele tinha que ter uma secretaria. Tinha que separar pronto-socorro e Santa Casa, ele sabe disso. Para ele ter um controle, ele tem um relatório diário, um relatório mensal. Porque segundo diz, 6 mil, passam 200 pessoas média por dia naquele pronto-socorro. Então é isso que eu estou falando para vocês. Não adianta falar números para lá, números para cá. Às vezes vocês estão pensando que eu estou querendo denigrir. Não, é. Vocês têm um ponto de vista de vocês e estão certos. Só que não é tão bom igual às vezes se planta. É isso que eu quis dizer, meu irmão.
Mas eu não elogiei o pronto-socorro, não elogiei ninguém, nem a prefeitura, ninguém. Elogiei simplesmente o doutor Jacir, que foi bom para mim, para minha família e para meus amigos. Foi isso que eu falei.
Perfeito.
Então, eu não ofendi ninguém.
Mas quem falou que o senhor ofendeu?
Não, o senhor falou, o homem para na cara, está indignado com você.
Mas vereador, está enterrado.
Eu sei, mas queria saber o que eu fiz de errado. Porque eu duvido, pergunto para o doutor Joacir, quem deu mais trabalho para ele há
3 anos
atrás. Fala para ele, doutor. Foi eu ou não foi?
Vereador.
Pode falar. Não, pode falar.
Só para encerrar. Só para encerrar.
Eu tenho a resposta. Pergunta ao doutor Joaquim. E ó, eu fiquei sozinho. Nós éramos em 10 vereadores. Quando eu mexi com a classe deles, que é uma classe poderosa, eu fiquei sozinho. Tá bom? Ninguém veio me dar a mão. Todo mundo encolheu, eu fiquei sozinho.
Isso, e graças a Deus que os problemas. Ô, Nico, agora meu direito. Pela ordem.
Já, depois do expediente, grande expediente, você pode pronunciar.
Não,
é que você já falou quatro vezes mais do que
eu. Eu tenho o direito, pela ordem, como estiver, um minuto.
Olha, vou dar a palavra um minuto, senão tenho que ser obrigado a mandar baixar o seu microfone.
Ok.
Daqui a pouco a gente volta, daqui a pouco a gente vai ouvir aqui a resposta da Folha do Povo em relação às críticas que foram feitas pelo vereador Didinho. No próximo bloco.
Um giro por baixo pé, em defesa da nossa gente. Apoio cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Arte Ferro Serralheria Metálica. A solução definitiva em fabricação, montagem e cobertura de estruturas metálicas. Arte Ferro 3552-4797.
Nani Silk Screen, as melhores camisetas personalizadas para o seu bloco de carnaval. Nani Silk Screen, 3551-2936.
O Clube Guaxupé apresenta o Carnaval do Século. Você vai curtir, dançar e se divertir no melhor carnaval de salão de Minas Gerais. Marchinhas e uma super banda animando as 4 noites. E ainda 2 matinês. Venha fazer a festa com a gente no Carnaval do Século no Clube Guaxupé. Sócios com as mensalidades em dia, entrada franca.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
11 horas e 41 minutos, a 87FM está acompanhando o compacto da reunião da Câmara, que aconteceu ontem, às 7 da noite, na sala de sessões Maria Gabriela Monteiro de Melo. E um dos assuntos, já o Rodrigo Sá vai passar para a gente quais foram os projetos aprovados, né, os assuntos que tiveram uma resolução, mas algo que acabou repercutindo bastante foram as críticas que o Didinho fez em relação ao Wilson Ferraz, que é colaborador da Folha do Povo, e que depois foram endossadas pelo vereador Sérgio Faria no Grande Expediente.
Eu queria falar da imprensa. Infelizmente, o jornal A Folha do Povo não deu o direito de ouvir o outro lado. Acusou, julgou e, no fim, condenou. A imprensa séria sempre, e o jornalista que tem verdade nos fatos, e que não omite, e que não é uma pessoa que está ali para ver o circo pegar fogo, procura o outro lado. Escuta, mas o que, que aconteceu? Você foi falado disso? Qual que é a sua versão dos fatos? Não foi dada o direito de explicarmos o que, que aconteceu? E agora, rapidamente, com relação pontual que foi colocado ali, eu quero dizer que fui a Belo Horizonte, sim. Fui encontrar a senadora Marinha Silva, que me recebeu, candidata, ela era pré-candidata a presidente da República, me recebeu. Fui encontrar o deputado federal, que me recebeu também, José Fernando, pré-candidato a governador, que ficou em terceiro lugar em Minas. Fui procurar, estavam todos no encontro onde eu estive lá, em nome do município, o deputado federal José Antônio, o presidente do partido, Antônio Roberto, para que eu pudesse levantar 2 milhões de reais, e agora, dia 19, eu vou ter a notícia se eu vou conseguir ou não, porque o Ministério Público foi omisso em relação à instalação de um loteamento em área de manancial, seu Wilson, que eu fiz a denúncia em 2002, aonde tinha 3 casas, o senhor sabe muito bem onde é. E hoje tem 130, Levi. O Ministério Público foi omisso, não atuou. E eu fui lá sim para resolver um problema que o Ministério Público não atuou, não sei porquê. E fui. E vou. Cada vez que eu tiver que defender essa cidade e os interesses dela, eu vou onde tiver que ir. Nem que seja a pé. Mas eu vou. Quando eu voltei para cá, seu Wilson, em 95, várias vezes eu fui a São Paulo com meu carro para buscar mudas de árvores, para consultar doutores com relação à instalação de cemitério. Inclusive, sofri acidente lá em São Paulo, em nome desse município, em nome dele eu dou minha vida. Não tem demagogia aqui. Demagogia é quem não dá o direito de resposta, seu Wilson, a esse jornal que tem muito o que falar sobre a sociedade de 50 anos atrás. Este sim, tem que ser falado. Então, seu Wilson, eu vou pedir, com todo o respeito que eu lhe tenho, numa próxima vez, dê o direito de resposta. Tenha o manual do repórter, leia. Tem que ter o outro lado, seu Wilson. O senhor sabe muito bem disso. Tem que ter o outro lado e não fui ouvido. O seu jornal não colocou, nem eu, nem um dos meus pares. E não estou aqui só me defendendo, não. Todos aqui, viu, Didinho, tinha direito de resposta. Mas, infelizmente, nós estamos vendo um jornal à míngua. Um jornal que não é sério. Que, infelizmente, tenta denegrir esta imagem de um grupo que é simples, que é humilde, que independente de quem for o prefeito ou quem não for o prefeito do grupo político, quer o bem para a cidade. Mas tem pessoas que não querem o bem da cidade.
Está na linha com a gente o Wilson Ferraz, direto da redação da Folha do Povo, ao vivo, às 15 para o meio-dia, para trazer a sua versão dos fatos, o seu direito de resposta. Bom dia, Wilson.
Bom dia, Caetano. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária. O que a gente gostaria de esclarecer é o seguinte, que a imprensa gospiana sempre manteve uma linha, principalmente a Folha do Povo durante esses 70 anos, sempre manteve uma linha e não foge dessa linha. O que acontece é o seguinte, no dia 24 de janeiro, a primeira promotoria de justiça encaminhou cópia de um ofício para todos os órgãos da imprensa. A primeira promotoria, então, requeria que o presidente da Câmara apresentasse os motivos por não ter sido dada publicidade à prestação de contas no site da Câmara Legislativa desde agosto de 2010 até dezembro. Pois bem, quando foi no dia seguinte, aportou naquela promotoria uma representação envolvendo 5 vereadores. Naquela ocasião, o promotor já determinou a abertura do inquérito civil público. Quem determinou foi o promotor. O que nós fizemos, como a gente sempre faz, é reportar aos simples fatos, aos fatos do que acontece, o que estava na representação e os fatos. Em nenhum momento a matéria julgou, nem fez pré-julgamento, não fez juízo de valores. O jornal apenas reportou os fatos, como sempre reportam os fatos. Agora, os vereadores não têm que apresentar para nós da imprensa, eles têm que apresentar para a promotoria de justiça e, talvez, dependendo do que for apurado do inquérito, para o Poder Judiciário. Então, se os fatos, foi aberto o inquérito, não foi a imprensa que mandou abrir o inquérito. A imprensa não cria os fatos, a imprensa apenas noticia os fatos. Agora, seria muito bom que os senhores vereadores que fizeram falar na Câmara ontem, que eles apresentassem essas respostas para o senhor promotor de justiça. É para o promotor é que eles têm que apresentar, porque o promotor que abriu o inquérito não foi a imprensa que fez a representação. Se o representante, se o senhor Jefferson fez denúncia caluniosa, ele vai responder pelas denúncias que fez. Em nenhum momento o jornal fez referência de que teriam os vereadores cometido irregularidades. Quem fez foi o denunciante. Nós apenas reportamos os fatos. O jornal sempre manteve essa linha e vai manter essa linha. Então, não cabe aqui, porque se nós tivéssemos feito um juízo de valores, aí nós teríamos que procurar os envolvidos. Em nenhum momento foi feito juízo de valores e muito menos pré-julgamento. Agora, a população vem acompanhando o desfecho dessa série de processos que já vem acontecendo, desses processos que estão envolvidos esses vereadores, e tem processos já antigos que estão na justiça, que já estão em fase final. Já tivemos processos sérios com ex-vereadores que inclusive foram condenados, vereadores que já têm sentença em segunda instância já condenados, que estão agora aguardando o trâmite até a final decisão. Nós já tivemos vereadores, atuais vereadores, que já tiveram em legislaturas anteriores comprometidos com sérios problemas, inclusive que já teve condenação. Então, seria bom que esses vereadores apresentassem para o promotor de justiça e procurassem se ater melhor à legislação, e ao invés de atacar a imprensa, que eles procurassem realmente cumprir com a função de fiscalizar o executivo, tanto é que foram eleitos para isso e recebem para isso.
Ô Wilson, pelo que a gente percebeu aqui, as críticas dos vereadores são em relação principalmente à falta do direito de resposta, que seria o quê? O jornal noticia aquilo que foi dito pelo promotor e apenas a parte do promotor. O questionamento é a parte dos outros envolvidos, sendo que a palavra do promotor não é uma palavra, uma sentença definitiva. O promotor é parte no processo. Vamos dizer que ele estaria num outro lado em relação às pessoas que estão envolvidas nesse processo. O pedido aí do vereador Sérgio, também do vereador Didinho, é que seja feito que seja dada voz para as outras pessoas que estão envolvidas nesses processos, que o jornal procurasse essas pessoas também. Isso não é possível?
É possível, tanto é que na última edição já foi publicado um direito de resposta do Jorginho, e o jornal sempre esteve aberto e vai estar aberto. Então, foi dado o direito, quer dizer, eles têm o direito de resposta, têm o espaço aberto, isso naturalmente. Agora, o que a gente não concorda é com essas ofensas pessoais, porque em nenhum momento o jornal, por exemplo, e sempre foi a minha linha particular, de separar muito bem a pessoa física de quem se trata e o agente político. A partir do momento que a pessoa entra para a vida pública, em função da vida pública, se tem a publicidade. Agora, se deve respeitar muito o problema da pessoa física. Então, nesse caso, foi dado o direito, tanto é que foi publicado o direito de resposta do Jorginho. Caso algum vereador queira o direito de resposta, terá o direito de resposta. Agora, o que eles precisam se ater é que não foi o jornal quem fez denúncia, nem pré-julgou, como o Sérgio está dizendo. O jornal apenas reportou aos fatos que constam da representação e dos ofícios do Ministério Público. Mas é um problema que já vem, os vereadores já vêm envolvendo esse problema de diárias já há longo tempo. O vereador vem insistindo, inclusive já houve devolução de dinheiro, que o promotor recomendou, já de coisa que já vem ao longo dos dois últimos anos, e que a imprensa vem divulgando os fatos, apenas simplesmente divulgando, jamais fez nenhum juízo de valores a esse respeito. Isso é que precisa ficar bem claro, que a imprensa apenas, não é a imprensa que cria os fatos, a imprensa apenas divulga e, inclusive, tem o direito de resposta, tem o poder judiciário, caso se sinta ofendido, tem aí o poder judiciário. Agora, a Folha do Povo foi um jornal que sempre manteve uma linha dentro da ética, dentro do respeito, e se existe qualquer divergência, tem aí o Poder Judiciário, é que para apurar isso, tá, desde que lado for.
Ô Wilson, você estava na Câmara ontem quando o Didinho falou aquelas, proferiu aquelas críticas ou ofensas pessoais?
Eu estava realmente lá na Câmara.
E falou olhando para você. Como é que você se sentiu na hora?
Olha, você veja bem, eu acho que, de certo ponto, é até uma ingratidão muito grande do Didinho, porque a única pessoa que teve a coragem, inclusive, de defender a memória do pai dele fui eu. Tanto é que aquela placa que tem lá no cemitério homenageando o pai dele foi iniciativa minha de colocar aquela placa. Quando, em todas as boas iniciativas do Didinho e de todos os vereadores, independente de quem seja, nós divulgamos, ninguém nunca deu tanto espaço na imprensa para as boas realizações dos vereadores, que a gente tem que reconhecer. O Didinho, por exemplo, lutou muito para conseguir aquelas cirurgias eletivas. Na época eu abri muito espaço. Em todas as boas atuações do Didinho, do Sérgio, do Levi, de todos eles, a gente sempre abriu e está com o jornal aberto para todos eles. Eu achei que foi uma ingratidão muito grande, porque ninguém nunca deu tanto espaço para ele, e nenhum outro órgão da imprensa abriu tanto espaço como nós abrimos, e estamos abertos e vamos continuar a estar abertos para as boas obras dos vereadores, de quem quer que seja, do Poder Legislativo, Executivo, do Judiciário, de quem for. Então, eu acredito que foi uma infelicidade muito grande do Didinho falar aquilo que ele falou. Eu acho que ele deveria pensar melhor, repensar, esfriar a cabeça. E a gente até entende, porque com essa série de processos que os vereadores estão enfrentando em primeira, segunda e deve ir para terceira instância, a gente até reconhece que, em virtude disso, eles podem estar até com os ânimos alterados, e que talvez eles precisariam esfriar um pouquinho a cabeça e pensar melhor, porque uma hora pode complicar, e tanto a gente não sabe qual vai ser o desfecho na justiça desses processos. E diante do público também, o público vai julgar o que está acontecendo, depois com o resultado final que o judiciário apurar, o público vai julgar. A gente tem um trabalho feito ao longo de tantos anos, a gente sempre manteve a mesma linha. Quando teve que mostrar as coisas, a gente sempre mostrou, nós nunca omitimos os fatos, e durante todos esses anos, não só aqui na Folha do Povo, mas nos outros jornais que já passei, a gente nunca omitiu. A gente sempre teve um compromisso com a verdade dos fatos. Nós nunca criamos os fatos, nós noticiamos os fatos e procuramos ter uma linha de conduta com a população, com o respeito do público. E isso é que é o importante, porque o público é que sabe julgar. O público é que está vendo a situação das coisas que acontecem. O público observa depois o resultado final do judiciário. Então, o público é que sabe julgar. Agora, esses agentes públicos, eles precisam tomar um pouquinho mais de cuidado, porque às vezes essa falta de critério deles, de se exaltar, de fazer essas ofensas, isso pode repercutir muito mal, inclusive diante do judiciário, diante do Ministério Público, porque muitas vezes um fato desse pode influir muito na decisão, na hora de um pedido do Ministério Público, na hora de fazer um recurso. Então, eu o conselho que eu até dou para eles é de que eles procurem ter a cabeça um pouco mais fria e procurem verificar melhor do que estão falando, o que estão fazendo, e conhecer melhor da situação, porque o negócio pode complicar muito para o lado deles.
Ok. Wilson, muito obrigado pela participação aqui. Uma boa semana para você.
Igualmente para você, Caio.
Faltam 4 minutos para o meio-dia. A gente ouviu aí o Wilson Ferraz, o seu direito de resposta. Nós entramos em contato com a Folha do Povo. Coincidentemente, ele mesmo atendeu o telefone e achou interessante trazer aqui a sua versão dos fatos. Faltam 4 minutos para o meio-dia. A gente vai aqui para o último intervalo de apoio cultural e depois os minutos finais desse programa e os projetos que foram votados, o que foi resolvido, o que foi decidido na sessão de ontem na Câmara de Guaxupé.
Apoio Cultural. São João Supermercado, o supermercado da família.
São João Supermercado.
Lojas da Dica, boas compras é aqui. Lojas da Dica, 3 lojas em Guaxupé.
Toda quarta, na 87 FM tem o Estúdio Itinerante. A comunitária vai até onde você está para divulgar os valores da nossa terra. Estúdio Itinerante. Toda quarta-feira, às 10 da manhã, dentro do Giro por Guaxupé. Apoio Cultural, Farmácia Catedral, Drogaria e Manipulação de Fórmulas, Portal GXP e Caravela Digital. Acesse www.caraveladigital.com.br.
Distância Loucuras 2011. Loucura em descontos. Loucura em promoções. Sport Distância Loucuras 2011. É imperdível.
Quer dizer que nós não vamos almoçar hoje?
É, eu acho que não.
O Didinho está na linha, quer fazer algumas considerações em relação a isso, explicar um dia depois da crítica que foi feita ontem, o teor daquilo. Bom dia, Didinho.
Bom dia, Caetano.
Tudo bem?
Tudo aí.
Tudo jóia. O que isso é que você gostaria de dizer?
Sabe o que acontece, cara? Eu tô ouvindo aqui. Ontem, no meu pronunciamento, pode passar. Eu não chamei o repórter e nem a Folha do Puto Safado, sem vergonha, vagabundo. Eu simplesmente chamei esse laranja que nos denunciou. E eu sei quem mandou ele denunciar, só que se eu falar, o cara não vai provar, eles vão me processar na justiça, tá entendendo? Esse sim é um safado, um sem vergonha, um vagabundo. Esse laranja que nos denunciou. Simplesmente do repórter da Folha do Povo, Wilson Ferraz, eu pedi pra ele, como ele denunciou a vida inteira noticiando aí no jornal, o ano passado, tudo, foi a repetição de matéria. O vereador vai ser cassado, vai ser cassado. Como eu falei pra ele, quem é inocente, como eu sou no caso daquela merenda escolar, licitação da merenda escolar, eu pedi pra ele. Então, já que você cansou de pôr que a gente vai ser cassado, eu, Maurício Paz, nós fomos tirados do processo lá de Paraíso, da polícia, do Juizado Federal, tanto o juiz como o promotor não acatou a denúncia contra nós. Eu queria só isso, eu não vi a semana passada ser noticiado isso, tá entendendo?
É porque foram feitas algumas críticas pessoais no começo do seu discurso, e até o Wilson se defendeu aqui, dizendo que ele não entende por que daquelas críticas pessoais em relação à pessoa dele. Quer dizer, então, que não foi em relação à pessoa dele.
Não, eu queria simplesmente que retratasse, já que ele publicou o ano todo, matéria repetida. Começou o ano novamente a sessão, a tiragem da Folha do Povo, sem ser semana passada, na retrasada. Pois vereadores vão ser cassados, prefeito, vereadores. Então por que não põe agora que eu, o Maurinho, nós fomos retirados do processo, o juiz federal e o promotor não acatou a denúncia contra nós? É isso que eu pedi pra eles. Mais honestidade na hora de tratar com a gente. Já que denuncia, quando também a gente ganha a causa, que põe. Que o povo também fica cobrando da gente. Nós fomos tratados aí por causa de um laranja aí, ó, como criminosos. Eu tenho 4 mandatos, o Nico tem 4 mandatos, o Miguel tem 4 mandatos. Todas as famílias, tem Mauri Paz, família grande, Sérgio Faria. A minha família, você sabe o tamanho que é. Que isso? Então tem que ser respeitado também. E o meu irmão teve 4 mandatos, eu tive 4 mandatos. Se a gente fosse sair que o povo que querem falar no jornal, aí não tinha tido 8 mandatos seguidos aí, consecutivos.
Ô Didinho, o que você espera daqui pra frente?
Eu espero paz, como eu falei ontem, que 2 anos nós ficamos parados aí com o prefeito, só denúncia contra o prefeito, tá entendendo? Que deixa o prefeito trabalhar, deixa os vereadores trabalhar, que o povo precisa, nossa cidade parou 2 anos. Nós precisamos de muito, de saúde. Sabe que eu incomodo muita gente, sabe por quê? Você me conhece, Caetano. Que o meu nome é falado hoje em tudo quanto é bairro. Que se falta um remédio lá na saúde, eu vou lá brigar. Se falta uma fralda para o idoso, eu vou lá brigar. Tudo que falta, se falta, então mata ali, vem me cobrar. Como eu tenho muita ascendência sobre a população, e eu tenho muita amizade, graças a Deus, eles vêm me cobrar e eu vou em cima. Eu não sou de fazer espetáculo na Câmara, brigar lá dentro. Mas eu vou cobrar direto com o prefeito, direto com a secretária de saúde, direto com a secretaria de ação social. Você me conhece muito bem. Você sabe que eu ajudo o mais que eu posso. Eu não gosto. Quem comprou um abrigo, como eu falei ontem, há 4 anos, 3, 4 anos atrás no pronto-socorro, fui eu e eu fiquei sozinho. Porque você brigar com gente poderosa, você fica sozinho. Eu não me arrependi. Porque melhorou muito o pronto-socorro hoje. Ainda tem que melhorar bastante? Tem. Mas precisa melhorar. E eu vou lutar mesmo. Enquanto eu estiver ali na Câmara, ninguém vai fechar minha boca e ninguém vai me cortar minhas pernas. Eu vou atrás e cobro mesmo. Só que eu cobro de um jeito sadio. Eu vou no prefeito, ó, seu prefeito, seu nome não tá bom com a população. Ele tá entendendo isso. Você pode ficar sossegado que esses 2 anos eu vou fazer muita coisa. É isso que a gente espera, que a cidade tenha paz, tenha calma, que a gente possa fazer um grande governo nesses 2 anos, que é bom para mim, que sou vereador, para nós todos vereadores, é bom para o prefeito, é bom para a população e é bom para a nossa cidade.
Ô Didinho, para que a cidade tenha paz, não seria melhor dar exemplo dentro da própria Câmara?
Isso, também acho. Só que a gente é tão perseguido ali. Você sabe o ônus que eu estou pagando? Você sabe qual que é, né?
Qual
eu
que é?
E o Nico, que foi líder do prefeito, e eu, porque meu partido foi oposição, estou dando a cobertura para o prefeito. Estou tentando, porque eu sei que ele foi um vereador bom. Eu conheço ele. Ele pode ser um prefeito bom nesses 2 anos. Então a carga está muito grande sobre mim por causa disso. Que eles esperavam, já pensou se eu abrir a boca? Ou contra o prefeito? Eles estão esperando isso, que o meu nome, graças a Deus, hoje tem peso lá dentro. Tá entendendo? Então eu tenho certeza que eu tô pedindo pra parar com essas perseguições bobas em cima de vereador. Deixa. E se outro? Agora eu sou presidente da Comissão de Saúde, você já sabe, né?
Sim,
eu fui. Então, tem alguém que lutou mais pra saúde que eu em Gospé? Não tem, né? Você pode ter certeza que não tem. E agora, se eu precisar conversar com o secretário de saúde lá de Belo Horizonte, como eu já fui conversar lá com o vice-secretário de saúde de Belo Horizonte, é difícil conseguir falar com o homem. Eu consegui junto com o Nico, com o Jorginho, com o Miguel. E na época, nós tínhamos 90 cirurgias eletivas fazia. Ele falou pra mim, aqui em Belo Horizonte tem 40 mil. Eu falei pra ele, então como que a gente vai fazer, doutor? Ele pôs as mãos postas uma na outra e falou, só Deus sabe. Daquele dia em diante eu comecei a lutar para esse povo de Guaspé ser operado. E consegui agora. O Wilson acompanhou junto comigo, nisso eu vou falar que me deu cobertura assim. Ele acompanhou junto comigo. São 300 cirurgias, não é uma, 5, 10, 20, 50, não, são 300. Está sendo operado, hérnia, vesícula, apêndice, joelho, prótese, hemorroida. Quer dizer, quer fazer mais pro povo do que eu faço e ter essa perseguição? Quer dizer que se para mim não ser perseguido, eu tenho que meter o pé no balde e contra o prefeito? Não é da minha índole isso.
Ô Didinho, o que mais que você poderia dizer para a gente fechar essa espécie de tréplica sua aqui no nosso programa?
Não, eu só quero falar que do meu lado agora, eu espero que vai parar isso. Que agora eu faço parte, eu sou presidente do Conselho da Saúde da Câmara, da Secretaria de Saúde da Câmara, e eu vou lutar mesmo, se for preciso, em Belo Horizonte, novamente, atrás de recursos para essa pobreza, que o pobre muitas vezes fica relegado a segundo plano. Eu vou mesmo, pode combater, porque nós temos a lei é nossa. Não vai quem não quer. E eu já explanei onde está aí na fita, tudo que eu já fiz para Gospé. Quem fez mais para a saúde, quem trouxe o Enem para Gospé, junto com a Darcy Celano, que ela me ajudou muito, quem arrumou pós-graduação para as professoras municipais, aquela quadra em frente à exposição, e tantas outras, creche Serafim Stampone, creche Arco-Íris, a praça lá no Desporto, no Bela Vista, praça na Vila Conceição e muitas outras coisas. Foi eu quem trouxe isso aí, foi eu quem briguei por isso. Quer dizer, dê mais valor em quem tem.
As cirurgias eletivas que você lutou bastante, elas estão em que situação hoje?
Está sendo operado mais ou menos 25 por mês. Eu espero que aumente. Tá entendendo? Porque não tem espaço físico na Santa Casa para mais, gente. Tá entendendo? Não tem quarto. A Santa Casa agora parece que vai ampliar as acomodações. Vai aumentar. Mas já é um grande passo. Cirurgia de 4 mil, 4.500. Qual o pobre que pode pagar isso?
Okay.
Eu, modéstia à parte, eu fui o primeiro vereador no Brasil que conseguiu isso. Tá entendendo? E o Wilson sabe disso. Ele tá me acompanhando faz tempo nisso aí. Agradeço que ele fez meu pai. Foi verdade. Eu pedi o nome do meu pai lá no cemitério. Inclusive, a família agradeceu muito ele. E eu vou lutar pela saúde mesmo. Principalmente agora.
Tá, joia. Didinho, que vocês tenham muita paz aí, que você e o Wilson não fiquem com esses ânimos acirrados, que fique todo mundo bem e feliz da vida aí.
Eu não nasci pra odiar ninguém, todo mundo sabe do meu jeito, só que eu tenho a franqueza de falar na cara de qualquer um. Eu espero que agora acabe com isso, que toda semana que você pega o jornal, o vereador vai ser caçado. Eu fui tirado fora do processo, que é o que eu cobrei dele, por que não publicou isso semana passada? O povo sabia também.
Boa semana pra vocês aí, viu, Didinho?
Eu também, tudo bom.
Os assuntos produtivos da reunião de ontem, Rodrigo Sá. Deixa eu trazer então aqui as últimas informações do nosso programa, antes do Rodrigo trazer os assuntos que a Câmara discutiu nessa reunião número 1 do ano de 2011. Mandando aqui um abraço para o Paulo, que diz que o Enem é questão federal, que não tem nada a ver com o vereador da cidade. O Nelson Ramos Daniel, bom dia Nelson, muito obrigado pela audiência, parabenizando aqui o trabalho da rádio, a gente fica contente.
E a dona Joaquina está dizendo que mato não existe em Guaxupé. Isso é uma ilusão do locutor deste nosso programa, dizendo que o mato é algo da nossa cabeça. Palavras aqui de dona Joaquina. Justamente. Isso aí, 26 milhões, hein, Flávio Inácio, na Mega Sena.
Tá bom, né?
26 pra cada um, hein? Dois ganharam 26 milhões.
Um do Ceará e outro do Rio de Janeiro.
Justamente, bastante coisa, hein, rapaz?
Fora os prêmios da quadra e da quina, é, e o próximo sorteio, previsão de 2 milhões e meio de reais.
Não teve nenhum parente teu lá, não, né?
Não, infelizmente.
Tá, dessa vez não.
Plano de saúde para ser o melhor deve construir bases fortes. Seu segredo está nas raízes, que ao se desenvolverem passaram por um árduo trabalho para se fixar em seu território, superando inúmeros desafios. Conquistando reconhecimento graças à base sólida que foi construída ao longo dos anos. Sinta-se seguro com a operadora mais lembrada e bem conceituada do país. Da semente à maturidade, você sempre protegido. Unimed Sul de Minas.
Bom, e agora sim com o Rodrigo Sá, os assuntos da reunião de ontem, os assuntos que foram votados e aprovados.
Pois é, e na reunião de ontem, então, um dos os primeiros assuntos aqui era uma distribuição de solicitações de vereadores referente a pedido de documentações e informações. Isso... essa questão aí foi relacionada ao serviço, solicitava que o executivo informasse quais foram as alíquotas praticadas pela municipalidade e então, o serviço de transporte de emergência, relacionado ao serviço de transporte de emergência, entrada e saída de paciente, e não foi atendido aí pelo presidente da Câmara o pedido dessa questão. Foi um requerimento do vereador para uso da tribuna, teve também aqui, referente a esse serviço de transporte de emergência, entrada e saída de paciente, não foi atendida pelo presidente da Câmara. Depois teve também a questão dos serviços públicos de transporte, normalizar, regulamentar o serviço público de transporte coletivo na cidade de Guaxupé. Foi um veto, foi vetado esse projeto. Esse projeto foi votado no ano passado e teve 18 emendas. Foi para o prefeito vetou, voltou para a Câmara e a Câmara aprovou o veto dessas emendas. Teve também aqui o projeto de lei do Executivo que transfere a utilidade pública da lei municipal para a Associação AGASP, para Conselho Municipal de Segurança Pública. Foi aprovado para ser enviado para o IBAN e verificar a legalidade. O IBAN é o órgão aí que regulamenta essas questões, verifica se é legal ou não este projeto. O AGASP é um conselho, é uma associação referente ao Conselho Municipal de Segurança Pública, que já existe, o CONSEP, Então, eles foram enviaram para o IBAN para verificar a legalidade deste projeto, a legalidade da criação aí dessa utilidade pública para essa associação. Teve a autorização da abertura de crédito adicional na espécie de orçamento geral do município, valor de R$19.800, que foi aprovado em primeira votação para liberar o recurso. Aprovado em primeira votação porque esse recurso seria a pedido da polícia. A polícia pediu esse recurso de R$19.800 para questões de segurança pública, e como envolve o próprio Conselho Municipal de Segurança, que o pessoal mandou para o IBAN para verificar a legalidade, então foi aprovado só em primeira votação, e precisa saber se isso pode ser legal ou não, precisa verificar a constitucionalidade dessa questão aí, por isso que foi aprovado somente em primeira questão. Teve outro projeto que altera a lei municipal e reajusta valor para contribuição, que foi a aprovação de verbas para o Horto, de R$22.000 para o Horto, Casa da Criança, R$24.000, e a APAI, R$23.000, aprovado em primeira, segunda e terceira. E então são as instituições que receberão essa verba, inclusive que é doação aí do senhor Olavo Barbosa. E teve também projeto de regulamentação de dominação de via pública, Rua José dos Santos Campos, que foi indicação do Sérgio Luiz, do Sérgio Luiz Faria, o vereador, que foi aprovado também em primeira, segunda e terceira. Teve reconhecimento de utilidade pública da Associação dos Funcionários da Prefeitura Municipal de Guaxupé, que também foi aprovado em primeira, segunda e terceira. Teve o projeto de lei do Legislativo de denominação de via pública Rua Benoni Albo, do vereador Levi Baltazar Valderramos, também foi aprovado em primeira, segunda e terceira. E projeto de lei do Legislativo de denominação de via pública Rua João Batista dos Santos, também do vereador Levi, também foi aprovado em primeira, segunda e terceira. Foram esses os projetos que foram tramitados ontem na Câmara.
Faz tempo que a gente terminou o programa nesse horário aqui, hein? Olha só, a gente está evoluindo já. Faz tempo que a gente não termina alguns minutinhos depois do programa.
Exatamente, faz tempo. Por isso que a gente fica até meio corrido aqui, né? Mas passou um pouquinho do horário hoje, fazia tempo.
Não, passou 15 minutos aqui do final do programa. A gente vai ficar até uma hora da tarde hoje aqui. Amanhã você vai estar lá na Casa da Criança, é isso?
Amanhã eu vou lá na Casa da Criança.
Tá, qual
que... Nós temos lá o Estúdio Itinerante, Casa da Criança. E a expectativa aí é bastante positiva, inclusive podemos até abordar aí essa mudança da delegacia também, relacionada à Casa da Criança também, que o prédio é deles, né?
Rodrigo Sá, os ouvintes questionam sobre o Mercado Municipal, vai sair esse laudo que dia?
Mercado Municipal, o laudo está para sair amanhã, nós entramos em contato novamente hoje, ainda não tem resposta, provavelmente hoje à tarde ou amanhã já estará... já teremos o resultado final desse laudo.
Legal, a gente queria cumprimentar aqui os vereadores, que tenhamos um bom ano de 2011 com muita paz e que muitos assuntos produtivos sejam discutidos na reunião da Câmara. Eu não vou dizer aqui para que não tenha demagogia, para que não tenha ego acima de tudo, porque isso diríamos isso em vão, porque é difícil demais, né, um político não ser demagogo, mas que todos dentro da sua demagogia pensem um pouquinho também no próximo, né? Que não vejam como fim, como único meio exclusivo, a sua reeleição daqui a alguns anos ou a sua popularidade, mas que o fim e o principal objetivo desse trabalho seja, de fato, sem máscara nenhuma, para os interesses da população. E cumprimentar aqui o presidente Nico, que conduziu essa sessão de uma forma muito interessante, e voltando a apertar a campainha a cada 3 minutos, terminou os 3 minutos, aperta a campainha mesmo, não deixa a turma falar não, porque senão fica o dia inteiro falando, apesar de mesmo com a campainha, durou 3 horas e pouco essa reunião, mas que essa campainha seja usada ao longo desse ano de 2011 e do próximo ano aí como presidente também, fazendo com que os vereadores, vai ser difícil, mas com que eles falem dentro do tempo aquilo que de fato seja necessário.
Que agora eu vou terminar com os provérbios: há aqueles cuja fala é como uma espada cortante, mas a língua do sábio é um bálsamo. Provérbio 12:18. Obrigado a todos, a imprensa, os servidores dessa casa ficaram até essa hora, e dizer a Deus que nos abençoe.
E agora, O poder da mensagem. Hélio Ribeiro.
Aquário, nascidos entre 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Então, né, um camarada, ele tem que abrir uma porta do escritório onde ele trabalhava, e aí ele esqueceu a chave. Então, o que ele fez? Ele saiu pedindo chave para todo mundo. Empresta sua chave, emprestaram chave de Volkswagen, de Galaxy, chave de banheiro. O cara, ele ia experimentando e não abria nada. Até que chegou o zelador, falou, olha, aqui está a chave mestra. Ele botou a chave mestra, a chave mestra mestrou, e ele abriu a porta e entrou. Então quer dizer o seguinte, às vezes não adianta nós experimentar 315 mil soluções quando existe uma só para resolver.
O poder da mensagem. Para adquirir os programas, acesse helioribeiro.com.br.
Um agradecimento especial para os funcionários da Câmara Municipal que sempre recebem a gente muito bem. Ao Flávio Inácio, na redação e na produção desse programa, junto com a Priscila Máximo, que atende os ouvintes da comunitária e é responsável também pelo podcast do site da 87FM, cujas fotos e áudio desse programa ficam disponíveis 24 horas por dia. Agradecer ao Rodrigo Sá, que corre atrás de matéria e que ouve as pessoas de diversos pontos. E amanhã a gente continua aqui com os moradores da Rua da Cadeia. E agradecer, acima de tudo, a você, cidadão guaxupiano, pessoa de bem, que ouve esse nosso programa, que deseja, acima de tudo, paz, amor, saúde, uma cidade legal e um lugar melhor para se viver. Até amanhã.
A Rádio Comunitária 87FM apresentou o Giro por Guaxupé. Você ouve a seguir o Sabor de Melodia.
Apoio Cultural. Guaxupé Country Club. Esporte, lazer e contato com a natureza.